Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início aos trabalhos. Estamos reunidos em condições de quórum. Temos já a presença da senhora professora doutora Elisa Ferreira, cuja presença agradeço. Já hoje tive o enorme gosto e privilégio de a ouvir numa intervenção magnífica na conferência relativa ao setor bancário, o presente e o futuro do setor bancário. Vamos agora ouvir a senhora professora Elisa Ferreira no âmbito da proposta de designação para o Conselho de Administração do Banco de Portugal. A senhora professora vai fazer uma intervenção inicial e depois aplicar-se-á à grelha habitual. Agradecendo de novo a presença da senhora professora, dou-lhe a palavra sem mais.
Obrigada. Muito obrigada. É com muito prazer que eu estou aqui hoje e de facto tenho também gosto e penso que é útil para os nossos trabalhos começar por fazer uma pequena apresentação, porque foi assim também que os trabalhos foram organizados e gostaria de facto de nesta pequena apresentação inicial pedir antes de mais nada, o controle aqui da senhora Presidente, porque de facto, enfim, não sei exatamente em que momento é que deverei ser interrompida. Gostava apenas de lhes dizer que tentei organizar e simplificar a nossa troca de opiniões, pensando naquilo que poderia ser útil para a discussão e no fundo, tocando cinco pontos. Uma apresentação pessoal, que é sempre difícil de fazer, mas eu acho que é importante. Depois, uma outra dimensão sobre a motivação, como é que eu vejo este desafio. Depois, os objetivos que eu gostaria de atingir. Depois, ainda, uma perspectiva sumária, que necessariamente será apenas esquemática, sobre como vejo a situação nacional e europeia nesta matéria. E, por último, algumas referências aos detalhes da supervisão. E se eu não puder tocar os pontos todos, então deixarei os que sobrarem para as respostas que oportunamente poderei dar às perguntas que me quiserem colocar. E, de facto, eu gostava de saudar todos os membros, os deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e faço-a na pessoa da sua Presidente, da sua doutora Teresa Leal Coelho. Quanto ao meu perfil, eu de facto passei os últimos 12 anos da minha vida profissional no exercício da atividade parlamentar na esfera europeia. E antes disso estive entre 2002 e 2004 nesta casa, precisamente como deputada, e por isso compreenderão quanto é sincero o meu interesse e quanto eu valorizo o equilíbrio que é necessário e nem sempre fácil de conseguir entre a independência das instituições e a necessidade de prestar contas públicas do modo como essa independência é utilizada no concreto, em particular perante os representantes eleitos dos cidadãos. Portanto, do modo como, de facto, essa responsabilidade máxima da independência se reflete depois também numa transparência, numa accountability, utilizando o termo inglês, que me parece o termo talvez mais difícil de traduzir. Em termos pessoais e curriculares, o facto de ser ainda docente da Faculdade de Economia do Porto, lecionei economia durante mais de duas décadas e completei, de facto, já há muito tempo, já na década de 80, a minha formação académica com mestrado e um doutoramento em economia numa universidade inglesa. Depois tive toda a experiência profissional e política, quer na administração pública, quer enquanto ministra durante 6 anos, mais precisamente entre 95 e 2002. Portanto, eu tenho um pouco a convicção de que toda esta experiência dá-me uma certa confiança perante o desafio que neste momento me proponho assumir. Acresce ainda que nos 12 anos que passei no Parlamento Europeu, integrei, enquanto deputada independente, o segundo maior grupo político do Parlamento, os socialistas e os democratas, e trabalhei por vezes quase exclusivamente na Comissão ECON, a Comissão Económica e Monetária, dos Assuntos Económicos e Monetários. E durante a maior parte do tempo exerci, por escolha dos colegas desse grupo político, a função de sua coordenadora, o que é um termo um bocadinho vago, mas na prática significa assumir responsabilidade pela orientação das linhas gerais do trabalho do grupo e, em muitos casos, ser sua porta-voz em matérias económicas. Para além de uma visão bastante precisa sobre os interesses diferentes em jogo nesta matéria na União Europeia de hoje, esta experiência também permitiu trabalhar diretamente, quer como relatora, relatora sombra, nas equipas de redação e negociação com o outro colegislador, portanto com o Conselho, em textos, nomeadamente nos textos que revêem o Pacto de Estabilidade e Crescimento, aquele de que nós agora tanto falamos, o Six-Pack e o Two-Pack, e em grande parte a legislação de regulação e supervisão dos mercados financeiros, com particular relevo para os que tratam da União Bancária. Mas dito isto, não se pense, e eu gostava de sublinhar este aspecto, e acho que isso ficou claro em muitas das minhas intervenções públicas, nomeadamente no Parlamento Europeu, e eu penso que hoje temos aqui a testemunha especial que assistiu à minha intervenção, e muito obrigada pelas suas palavras simpáticas. Mas dizia eu que isso, eu espero que não me tenha feito perder a clarividência e o sentido crítico relativamente às suas limitações, aos aspectos menos conseguidos, sendo que, como todos quantos conhecem o processo de decisão europeia, ele é feito na base do compromisso e, portanto, esse compromisso implica custos, naturalmente, por definição. E eu penso, portanto, que além deste contacto intenso com a legislação, com os principais atores europeus na área dos mercados financeiros, penso que isto constitui talvez algum fator adicional para eu me sentir relativamente familiarizada com alguns dos temas mais candentes com que a realidade portuguesa hoje se defronta. Dito isto, passaria, portanto, à minha motivação. Eu tenho plena consciência que apesar de ter este enquadramento que julgo que será relativamente adequado, mas tenho a consciência de que assumir responsabilidades de supervisão financeira no momento atual, sobretudo no setor bancário, é, de algum modo, integrar uma equipa que procura capitanear um navio no meio de um mar bastante agitado. Mas tendo sido quase a totalidade da minha vida dedicada ao serviço público, com exceção de algumas breves incursões na esfera privada, a mais relevante das quais na Associação Industrial Portuense de então, 92-94, eu considero que é não só minha obrigação, mas também um desafio que assumirei com todo o interesse e com o maior prazer, caso venha a ser confirmada, pôr a minha experiência, a minha energia e o meu empenho ao serviço do país, sobretudo quando ele atravessa mais um momento difícil da sua longa história. E anima-me ainda poder integrar uma instituição centenária que concentra o que de melhor existe em Portugal em termos de capacidade técnica e experiência e um Conselho de Administração que está em processo de profunda renovação, o que significa na prática, a meu ver, uma oportunidade. Uma oportunidade talvez única de acelerar um processo de ajustamento que foi já iniciado por parte do Banco de Portugal e ainda não finalizado, e o ajustamento, dizia eu, às novas exigências e aos desafios da supervisão financeira. Foi este, de facto, um dos elementos motivadores mais importantes que determinaram a minha decisão de aceitar o honroso convite que me foi dirigido pelo seu Governador, pessoa por quem tenho o maior respeito pessoal e intelectual e que em diversas intervenções públicas, nomeadamente aqui na Assembleia da República, ou no seu discurso de tomada de posse de junho de 2015, reconhecia lacunas institucionais ainda por colmatar e apontava claramente algumas das linhas diretrizes a implementar pela instituição, citando, e passo a citar mesmo, as significativas alterações introduzidas ao nível da estrutura organizativa e de governo do Banco de Portugal, e ele reconhecia que, todavia, esta tarefa ainda não está concluída. E volto a citar. Quanto aos objetivos, este último ponto que acabo de referir insere-se diretamente na explicitação dos objetivos que eu gostava de facto de atingir caso venha a ser confirmada no cargo. E se tivesse de selecionar um objetivo enquadrador, eu diria que ele decorre do facto da estabilidade do sistema financeiro e a proteção dos aforradores, em particular dos depositantes, ser um bem público, que deve ser eficaz e determinadamente defendido, sobretudo em tempos de incerteza e de crise, como estes que estamos a atravessar. E diria ainda que o Banco de Portugal, sendo a instituição pública de referência à qual cabe zelar por este objetivo, o Banco de Portugal tem de se organizar e ajustar permanentemente, aliás, para estar à altura deste desígnio, num ambiente que é particularmente desafiante e complexo. Mas diria ainda que num país como Portugal, Posicionado no meio deste mar agitado, não basta olhar para a instituição de referência e imputar-lhe toda a responsabilidade pelo que vier a acontecer. A dificuldade dos tempos exige um esforço excepcional, concertado e concentrado dos principais atores nacionais, públicos e também privados, em torno de alguns grandes objetivos para o país, declinados posteriormente em passos de uma estratégia nacional. E é este contexto que eu gostava também de sublinhar aqui. E é também por isso que eu valorizo extremamente o processo que estou a percorrer, passando por uma proposta assumida ao mais alto nível pelo Banco de Portugal, confirmada pelo Ministro das Finanças, avaliada e ajuizada pelos representantes eleitos dos cidadãos, portanto, por processo que estou a passar neste momento, e sujeito à decisão final do Conselho de Ministros. Como é que eu vejo a perspectiva nacional? Portanto, já passando um pouco ao conteúdo, penso que este esforço de convergência sobre objetivos centrais da agenda nacional futura não pode nem deve ser um obstáculo ou substituir uma análise cuidada do passado e o respectivo apuramento de responsabilidades. Saúdo, em particular, o trabalho desenvolvido no quadro da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI ao BES e ao GES, de que foi relator o deputado Pedro Manuel Saraiva, e cujas conclusões são um elemento essencial a tomar em conta na agenda da supervisão bancária, e aguardo com maior interesse, e tento acompanhar dentro daquilo que me é possível, que não é completo, as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito que está neste momento a decorrer em relação ao BANIF e de que será relator o deputado Eurico Brilhante Dias. Nesse apuramento, no entanto, há que ter em conta que a situação até 2008, da ausência total ou quase total de regulação dos mercados financeiros, que conduziu a práticas de excesso de risco e a posturas relativamente passivas dos supervisores, não correspondeu a nenhuma especificidade nacional, mas antes a uma convicção internacionalmente aceite de que os mercados se autorregulariam e que os códigos de conduta internos dos atores financeiros bastariam para limitar os comportamentos abusivos e que qualquer interferência pública perturbaria os equilíbrios naturais. Eu assisti a estes debates enquanto membro do Parlamento Europeu, em 2006, nomeadamente. Só a dimensão brutal da crise de 2008 fez alterar radical e precipitadamente estas práticas e estas convicções, gerando de um e do outro lado do Atlântico uma torrente legislativa regulatória e novas estruturas e práticas de supervisão. Esta nova agenda requer uma agilidade institucional e mesmo uma mudança de cultura, nem sempre fáceis de absorver, quer pelas instituições, quer mesmo pelos operadores de mercado, quanto mais pelos cidadãos comuns. Acresce-se que a antecipação da crise e, acima de tudo, do seu imenso poder de contaminação da economia real, acabou por colocar a fatura das más práticas do setor financeiro na conta dos contribuintes. Não esqueçamos que a fatura que os Estados europeus, isto é, dos seus contribuintes, pagaram entre 2007 e 2014, eu ainda hoje referi isto, correspondeu para ajudar, sanear o setor financeiro, ascendeu em apuramentos feitos pela Comissão Europeia a 2 milhões de milhões de euros, estou a falar de 2 trillion ou 2 bilhões de investimento público, dos quais quase 700 milhares de milhão billion em inglês, em ajudas diretas, capitalizações e empréstimos, e cerca de 1.300 milhares de milhão, billion, portanto, em inglês, em garantias. No caso extremo da Irlanda, o apoio público ascendeu a 40 pontos percentuais do PIB. Portanto, isto é qualquer coisa de simbólico, real e ao mesmo tempo simbólico. Esta fase de ajudas diretas, com a relativa complacência da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, terminou em julho de 2013, com a publicação do novo texto de linhas orientadoras da política de ajudas ao setor bancário, que ficou conhecido por Banking Communication. Mas a verdade é que se os sistemas bancários de alguns países, nomeadamente no centro da Europa, sofreram o impacto correspondente ao seu grau de exposição direta aos produtos especulativos financeiros ou imobiliários, os sistemas bancários mais tradicionais, que tinham acumulado, sobretudo desde a baixa das taxas de juros que acompanhou a adoção do euro, práticas de crédito pouco exigentes, incluindo uma sobreexposição a determinadas carteiras de clientes, estruturas de governação internas pouco exigentes e uma sobreexposição setorial, nomeadamente ao consumo e à construção e obras públicas, Nesses estados, a degradação do negócio e consequente urgência de reestruturação não surgiram repentinamente. Surgiram mais tarde, de forma a larvar, através da acumulação de ativos não rentáveis, de crédito mal parado, de desvalorização de colaterais, etc., colocando a urgência e a premência das reestruturações dessas entidades bancárias desfasadas temporalmente relativamente às primeiras. E nestes casos, e não estamos a falar apenas do caso português, a persistência da crise da economia europeia mostra claramente o modo íntimo como o ambiente macroeconómico recessivo ou estagnado dificulta ou impede mesmo a recuperação da saúde do setor financeiro, em particular do setor bancário. Relativamente à situação europeia, neste contexto, a agenda europeia revela-se absolutamente determinante. Eu descrevi-la aí através de duas ideias centrais. Nas componentes fundamentais, ela está totalmente correta. Nos detalhes, ela pode gerar consequências gravíssimas, não previstas e que têm de ser urgentemente atalhadas. Terei todo o interesse em ilustrar estes aspectos, já o fiz hoje de manhã e não queria, enfim, utilizar exatamente as mesmas ideias. Mas há duas dimensões aqui a tomar em conta. Uma é que faltam peças essenciais dessa arquitetura prevista, como um chamado reforço financeiro ou backstop para o fundo de resolução, uma linha de crédito comum, a utilização do mecanismo europeu de estabilização com a promessa que lhe tinha sido associada e, acima de tudo, uma garantia comum de depósitos que continua por existir. Mas, relativamente também ao detalhe da legislação, eu dei e costumo dar dois ou três exemplos que acho que merecem uma reflexão adicional. Um deles é relativamente ao bail-in. Sobre o bail-in, portanto, que é, no fundo, a perda internalizada, e peço desculpa de utilizar o termo em inglês, mas acho que ele está totalmente banalizado, na situação de emergência pós-crise, imputar aos contribuintes a enorme fatura gerada pelas más práticas financeiras determinou uma opção política pouco vulgar, não só de passar a regular e supervisionar o setor, mas ainda de só permitir qualquer utilização do fundo de resolução, mesmo que seja em condições normais, financiado pelos próprios bancos, depois de bailinados, depois de imputadas perdas aos acionistas e outros credores. Este princípio é um princípio que se compreende e que nós defendemos totalmente. Note-se, no entanto, que se exige um montante mínimo para perdas de 8% de passivo. Tendo este valor sido calculado globalmente, quando aplicado a toda e qualquer instituição bancária, independentemente do seu modelo de negócio, ela pode facilmente levar à imputação de perdas substanciais para acionistas sénior e até mesmo para depositantes acima dos 100 mil euros, podendo gerar, se tal acontecer, um risco sistémico equivalente àquele que geraria o facto de haver uma insolvência numa grande empresa sistémica. A mesma lógica, embora sem a componente quantitativa, domina o critério para as ajudas de Estado desde esse tal verão de 2013, em que basicamente se fechou o período de excepcionalidade das ajudas de Estado. Isto é, nenhuma ajuda de Estado é autorizada se não houver previamente uma imputação de custos aos acionistas e levantam-se questões várias, como por exemplo, se o acionista for público, quem sofre a partilha de custos para poder ser autorizada a ajuda de Estado? E fica o acionista impedido de exercer o seu direito e obrigação de, se necessário, responder às necessidades de reforço do capital? Uma terceira ilustração, a crise mostrou claramente a fragilidade dos capitais na estrutura bancária, o que originou uma grande pressão legislativa e regulatória através do CRD4, CRR, etc., aliás, bem-vinda e necessária, no sentido respectivo reforço urgente, qualitativo e quantitativo. Em economias como a portuguesa, onde a rentabilidade do setor, pelos motivos acima descritos, é muito baixa e a percepção de risco muito elevada, nomeadamente quando se aplica efetivamente o bail-in, portanto a perda para credores, a atratividade dos capitais privados para cumprir os requisitos de reforço de capital ou realizar processos de reestruturação torna-se extremamente difícil e dispendiosa. Isto acelera, de facto, a fragilização das estruturas bancárias nacionais. Pronto, daqui há uma série de outras considerações, nomeadamente sobre a supervisão, que eu gostaria de fazer, mas que deixo claramente para a parte de debate. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito
Muito obrigada, Sra. Professora, por esta excelente primeira intervenção e, naturalmente, terá tempo em sete respostas para acrescentar aquilo que entender. Esta audição é uma audição que consideramos todos aqui, eu considero e todos consideramos aqui na COFMA, de enorme relevância, precisamente pela instabilidade que o sistema financeiro e bancário sofreu nos últimos anos e, portanto, nós também temos que dar esse conforto aos nossos co-cidadãos que têm a oportunidade de ouvir aqui aquilo que foi esta primeira intervenção, como também as respostas da Sra. Professora, e por isso é que eu tendencialmente serei muito flexível quanto aos tempos a usar pela Sra. Professora. Não pelos senhores deputados, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Recebi o recado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sra. Professora Elisa Ferreira, é um prazer estarmos nesta audição. Estamos a cumprir uma obrigação legal que, neste momento, entendemos muitíssimo relevante, tendo em conta aquilo que os cidadãos sentem sobre as entidades de regulação, em especial sobre o papel do Banco de Portugal e o sistema financeiro. Ao analisarmos um candidato, nós pensamos que é preciso identificar duas áreas. Por um lado, se o candidato tem o currículo adequado ao lugar e, por outro lado, se aquilo que aqui nos expõe, independentemente do currículo, se está adequado para a função à qual é proposto. Em relação ao primeiro ponto, ao currículo do candidato, nós nada temos a dizer. A formação académica da professora Elisa Ferreira, a sua experiência profissional, a sua experiência política, falam por si. E, portanto, por aí estamos todos perfeitamente confortados com aquilo que é a sua experiência de vida para poder assumir estas funções. Quanto à adequação ao cargo, aquilo que já transmitiu é relevante, mas vou colocar mais algumas questões para aprofundarmos aqui este debate e ficarmos todos mais enriquecidos sobre aquilo que são as perspectivas da professora Elisa Ferreira para aquilo que deve ser o papel do Banco de Portugal nos tempos que nós vivemos, quer no país, quer no sistema europeu. Em primeiro lugar, gostava de realçar aquilo que já nos disse sobre o facto de ir integrar uma equipa em renovação, mas uma equipa que se quer coesa e que se quer alinhada em termos de objetivos. E, portanto, esse facto para mim é das notas mais relevantes da sua intervenção inicial. O facto de ter aceito o convite do Sr. Governador Carlos Costa e presume-se porque está alinhada de uma forma geral com aqueles que são a sua perspectiva do papel do Banco de Portugal, quer na economia nacional, quer no sistema europeu. E, portanto, essa é uma nota que eu gostaria de realçar. Em segundo lugar, vamos pensar um pouco sobre o sistema europeu. E sobre o sistema europeu, visto que o Banco de Portugal hoje partilha competências no âmbito do Eurosistema, quer como autoridade monetária, quer como supervisão das instituições de crédito. E aqui há algumas notas que são relevantes. E gostava de saber a opinião da professora Elisa Ferreira, visto que há a ter pensamento sobre esta matéria. Em primeiro lugar, sobre aquilo que tem sido e que é sempre a grande preocupação dos bancos centrais, a estabilidade de preços e, quase diria, ao contrário daquilo que nós temos sentido, que é uma lógica muito perto da deflação dentro do espaço europeu, e a estratégia que tem sido desenvolvida pelo BCE no sentido de promover e injetar dinheiro na economia para inverter essa situação, portanto, a sua opinião, e sobre a importância de completar o mercado único financeiro para termos uma verdadeira união bancária. Porque há ainda muito a fazer nesta matéria. Nomeadamente, a transformação do sistema financeiro europeu, a mutualização do Fundo de Resolução, o Fundo de Garantia de Depósitos, que já aqui nos fez referência, o mecanismo único de supervisão. E, portanto, como e que passos podem ser dados para termos este mercado definitivamente a funcionar em termos de união bancária. Enquanto assim não for, de facto, nós não temos um sistema financeiro europeu. Aquilo que nós temos é diversos sistemas a concorrerem entre si. E isso afeta o crescimento de cada economia, visto que empresas com capacidade de se financiarem num Estado financiam-se um determinado valor e empresas que se financiam noutro Estado perdem competitividade automaticamente no mercado competitivo em que nós vivemos, no mercado interno. Sobre o Banco de Portugal, em concreto. Ora bem, sobre o Banco de Portugal, é preciso refletirmos aquilo que já vi nessa sua palavra, umas que repetidamente o Governador Carlos Costa tem proferido nesta comissão, que é ter como primeira preocupação, na estabilidade do sistema financeiro, a defesa dos depositantes, como confiança única. E isto é uma das notas que eu gostaria de realçar naquilo que nós vivemos. Independentemente da instabilidade que vivemos em Portugal no sistema financeiro, a confiança no sistema por parte dos depositantes nunca foi posta em causa. Não assistimos à fuga de depósitos para o estrangeiro, como aconteceu noutros países. Os portugueses continuaram a confiar no sistema financeiro português. E outra componente do sistema financeiro português, nomeadamente a concessão de crédito, tem vindo a crescer. E hoje nós não temos um problema de financiamento da economia portuguesa, como vivemos há 4 anos atrás, em que quem queria obter qualquer tipo de financiamento tinha taxas completamente exorbitantes. Hoje não é esse o problema, é preciso ter projetos rentáveis, porque aí os bancos também aprenderam com a lição e o sistema financeiro hoje são mais exigentes. O sistema financeiro é mais exigente na avaliação que faz dos projetos. Mas o Banco de Portugal mudou a sua função e hoje tem uma função componente, função de supervisão. E aqui eu coloco algumas questões. Já fez referência aos relatórios, nomeadamente ao relatório da Comissão de Inquérito, ao BES. E eu replico. Tem ideia, pode compartilhar connosco que normas poderemos evoluir em termos de alteração de legislação para que, por exemplo, a idoneidade dos gestores possa ser questionada com segurança jurídica por parte do Banco Central, visto que esse é um dos handicaps que repetidamente o Banco Central se queixa. Mas pensamos também que não basta mudar a legislação. Nós em Portugal temos muito a mania, quando temos um problema qualquer, muda-se a lei, pensa-se que o problema está resolvido. É preciso mudar comportamentos, e nomeadamente comportamentos do banco, do próprio Banco de Portugal, quer na organização, quer nos recursos humanos, quer na própria capacidade de supervisão, passando uma supervisão mais comportamental para intrusiva, em tudo o que isso signifique. E também aqui se pode compartilhar connosco algum do seu pensamento. Mas há mais notas para evitar que crises como aquela que vivemos se possam replicar. Nomeadamente, a transparência da contratação de produtos bancários, que é algo que tem que... Aquilo que aconteceu no caso do BES é algo que não pode voltar a acontecer, em que muitos dos clientes lamentam ter sido, entre aspas, enganados face àquilo que estavam a comprar em termos de produtos financeiros.
Deixarei para uma segunda ronda
algumas perguntas. Terminava só uma última nota, que é também a sua opinião sobre o modo como a rapidez nos processos de contraordenação e sancionatórios por parte do Banco Central junto dos infratores, visto que muitas vezes as pessoas têm a percepção que a lentidão nestes processos acaba por transmitir uma imagem de impunidade junto da sociedade, coisa que ninguém subscreve, nem pode subscrever. Muito obrigado. Na segunda ronda colocarei outras perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Eurodeputada Elisa Ferreira, para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada pelas suas perguntas. Elas fazem todo sentido e eu vou tentar tocar todos os temas que evocou. Começando por lhe agradecer, enfim, os comentários positivos ao meu currículo, passaria de imediato a tocar 3 pontos que penso que foram tocados nas perguntas. Um é como é que eu vejo o sistema europeu, outro é a questão dos depositantes, da confiança, etc. E o outro é a questão das alterações previstas em termos de supervisão ou que se podem começar a implementar. Relativamente ao primeiro, de facto, o Banco Central Europeu tem como objetivo, digamos, estatutário, o manter a inflação próxima e abaixo dos 2%. É um assunto que a crise, enfim, obriga a refletir se isto basta, porque, de facto, se nós ouvirmos a Federal Reserve, quando nós estivemos em visita com a Federal Reserve, foi importante notar que o nível de desemprego era nessa altura, e estou a falar aqui há uns 3 anos, 4 anos, o grande problema da Federal Reserve não era propriamente a questão da estabilidade de preços. De qualquer modo, citando o que Mário Draghi tem vindo a dizer, e sobretudo já disse em Jackson Hole, ele está a fazer tudo o que pode fazer com a política monetária, há limites para aquilo que se pode fazer e os apelos têm sido bastante fortes relativamente a que a política orçamental venha ajudar a estimular a saída da crise. Dito isso, em termos de condições políticas, é este mundo com que estamos a viver. E não há dúvida que há algumas consequências em termos de rentabilidade do próprio negócio bancário quando as taxas de juros estão tão baixas como estão neste momento. Relativamente à União Bancária, eu acho que o projeto é um projeto em que nós já construímos as peças, algumas das peças fundamentais do sistema, mas um banco ou uma cadeira não pode funcionar só com duas pernas, falta o terceiro pilar. O terceiro pilar o terceiro pilar a que eu me refiro é a garantia comum de depósitos. Ela é absolutamente essencial. Há uma relutância grande para cumprir, agora que já estão os dois primeiros pilares feitos, completar aquilo que tinha sido o compromisso desde a origem. Há ainda outras componentes e referiu-as. Portanto, é no fundo o chamado backstop para o fundo de resolução, backstop comum, uma linha de crédito que dê robustez a este fundo de resolução. Relativamente, portanto, isso são condições políticas que têm de ser cumpridas e eu acho que é essencial que os elementos de estabilização venham a acompanhar os elementos de repartição mais equilibrada da carga, isto é, a passagem dos custos dos ombros dos contribuintes para os ombros dos acionistas, mas isto tem de ser, de facto, muito bem balanceado e eu acho que precisa de um estímulo nesta segunda vertente. Relativamente à questão dos depositantes, acho que sim, acho que Portugal conseguiu fazer uma gestão que garantiu que, de facto, os depositantes, enfim, ficaram salvaguardados. Penso que houve, de facto, problemas na percepção, pelo menos, eu não queria chamar-lhe mis-selling, é a investigação que está em curso, saber exatamente se o produto que foi vendido era aquele que o produto que as pessoas estavam a comprar. E isso toca diretamente num outro aspecto da sua intervenção que eu valorizo muito, que é, no fundo, digamos, a supervisão está neste momento com competências muito mais alargadas do que aquelas que tinha no passado e tem neste momento de refletir sobre o modo mais adequado como fazer a supervisão prudencial, isto é, a supervisão sobre as instituições e sobre a credibilidade e a robustez das instituições, ao mesmo tempo que desenvolve a supervisão comportamental e, portanto, isto é, digamos, a proteção do consumidor e do investidor. E, portanto, estas duas dimensões têm de andar a par. Penso que hoje, na intervenção pública que foi feita pelo Ministro das Finanças, foram abertas já alguns temas para debate exatamente sobre essa matéria, onde nós sabemos que os modelos são variáveis, desde o Twin Peaks, que alguns países seguem, em que de facto têm, digamos, a supervisão comportamental junta e a prudencial junta. É um assunto que vale a pena discutir e debater. Há um livro branco que acaba de ser publicado para debate público também, e eu penso que tudo isto requer um debate coletivo. Dito isto, uma das matérias onde eu penso que há recomendações no relatório aqui do Parlamento Há também já afirmações públicas do próprio governador nesse sentido. Eu penso que há aqui uma matéria muito importante, que é uma otimização do modo como se articulam os vários supervisores, em particular o supervisor, portanto, a CMVM, a Supervisão de Seguros e a Supervisão Bancária, dando outra força ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Referiu uma outra matéria onde eu acho que é preciso fazer alguma abordagem e algum revisitar, que é toda a matéria sancionatória. Penso que também em termos daquilo que em inglês se chama de governance das instituições, há que reforçar muito substancialmente as obrigações, a clarificação de mandatos e as obrigações dos vários intervenientes, seja no que diz respeito às instituições internamente, exatamente quais são as responsabilidades da compliance, do risco, da auditoria interna. Também termos uma noção exata de quais são as responsabilidades dos administradores executivos e não executivos e ainda dos auditores externos. Portanto, é outra matéria onde, de facto, nós temos de, aos poucos, ou até aceleradamente, vermos exatamente quem é que é responsável, porquê, embora no enquadramento haja também todo um conjunto de mudanças que podem ser introduzidas e que convém, de facto, trabalhá-las em todo o detalhe. Também estava a falar, por exemplo, ainda hoje foi debatido isso, na legislação sobre insolvência, no tempo que demora a, digamos, a processar o chamado crédito mal parado ou em ativar um colateral, e, portanto, há todo um enquadramento que eu acho que extravasa mesmo a, digamos, o trabalho estrito de supervisão. Penso também, e aqui gostaria de tocar este assunto porque o Parlamento Europeu tem vindo a trabalhar muito intensamente sobre isto, que é, no fundo, digamos, o trabalho relativo às jurisdições não cooperantes. É muito difícil fazer uma supervisão de grande qualidade se não houver, de facto, um tratamento cuidado daquilo que são consolidações a nível de grupo, por exemplo, que incluem offshores ou jurisdições não cooperantes e onde, de facto, acaba por ser muito opaco aquilo que se pode receber daí, ou que se pode receber em termos de informação. Portanto, acho que tudo isto está neste momento na agenda. Também me parece que se conclui, quer do Livro Branco, quer na análise que o Parlamento fez no caso da Comissão de Inquérito ao BES, que a própria... Há também que rever as, digamos, os códigos de conduta de crédito a partes interessadas e a avaliação do risco de crédito em relação a determinadas carteiras de risco cliente. E, portanto, peço desculpa, 4 segundos de ultrapassagem.
Muito obrigada, Sr. Professor. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Elisa Ferreira, é um gosto recebê-la aqui nesta casa. Tenho o prazer de a conhecer já há uns anos. E, portanto, facilita o primeiro ponto que nos traz aqui hoje, que é aquilo que está nos estatutos da Lei Orgânica do Banco de Portugal, é avaliar a idoneidade, a capacidade de experiência de gestão, bem como o domínio de conhecimento das áreas bancárias e monetárias. Em relação, portanto, ao seu percurso pessoal e profissional, penso que será reconhecido por todos que tem um percurso variado, quer uma boa formação académica, tem uma experiência executiva, sobretudo ao nível político, mas não deixa de ser uma experiência executiva, e ao nível do Parlamento Europeu, como já fez questão aqui de recordar, tem estado em comissões importantes, como a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, desde 2004, e membro da Comissão Especial para a Crise Financeira, Económica e Social, de 2009 a 2011, e, portanto, tem acompanhado as matérias que são cada vez mais relevantes nesta área de intervenção. Tanto mais que, digamos assim, o poder do Banco de Portugal, do ponto de vista da política monetária, é hoje feito, sobretudo, através do Sistema Europeu de Bancos Centrais. Portanto, não é um poder... Não temos moeda própria neste momento, temos uma moeda que é partilhada e digamos assim, a capacidade de influência no Conselho de Governadores que através de si será sempre indireta, não é? Será sempre através do governador, mas far-se-á sentir. Portanto, do ponto de vista das questões de idoneidade, dispensa de gestão, penso que isso é claro. Aquilo que nós vamos aqui avaliar hoje, sobretudo, será as questões de conhecimento nas áreas que estamos a tratar. Antes de avançar com algumas questões, eu diria que há uma nota que está na lei orgânica do Banco de Portugal e que é esquecida, que é: deve procurar tendencialmente a representação mínima de 33% de cada género. Eu acho que a Eurodeputada não entra e vai provar isso hoje pela questão de género, mas faço notar que neste momento só há homens no Conselho de Administração e, portanto, acho muito positivo que se confirme esta nomeação. É uma matéria sobretudo de homens, mas se calhar não devia ser tanto e devia no futuro deixar de ser um bocado. Tem sido gerida bancos, etc., mas se calhar se houvesse mais mulheres, se calhar seriam melhores geridos. É isso que eu estou a insinuar. É isso que eu estou a insinuar aqui. Eu queria começar por colocar questões do ponto de vista europeu, e que tem a ver muito com o euro e com a sustentabilidade do euro, e depois, se me sobrar tempo, ir para questões mais que têm a ver com a dimensão nacional. Já referiu na sua intervenção, mas eu gostava que desenvolvesse um bocadinho mais esta questão da União Bancária e aquilo que falta construir na União Bancária, nomeadamente o Sistema Europeu de Garantia de Depósitos. Nós sabemos que este pilar estava inicialmente previsto para avançar com os outros dois, mas que depois, basicamente, aquilo que pelo menos é a nossa percepção em termos de opinião pública, a Alemanha teria feito, ou eventualmente outros países, tinha posto algum travão nisto, e o que é facto é que isto não avançou. E isto não avançar para países como Portugal é um problema, e é um problema grave. Ou seja, nós não tivemos, eu concordo com o deputado Duarte Pacheco, não tivemos corrido aos depósitos, não tivemos, mas estamos sujeitos a que uma situação desse tipo possa vir a acontecer, sobretudo se este terceiro pilar da União Bancária não avançar. E, portanto, eu acho que seria muito importante clarificar, antes do mais, qual é o ponto da situação em termos europeus em relação à União Bancária e o que é que se perspectiva, quer dizer, o que é que se perspectiva, quando é que este pilar vai avançar, porque para países como Portugal, quer dizer, obviamente para a Grécia também, para a Espanha também, mas Portugal é dos países mais interessados em que isto avance. E, portanto, é um tema que nós temos que acompanhar e temos que saber um bocadinho mais sobre ele, porque é fundamental para nós. A outra questão, a segunda questão que lhe gostava de colocar tem a ver com algo que, do nosso ponto de vista, é fundamental para a sustentabilidade do euro, a médio e longo prazo, que é o avanço na União Orçamental. Ou seja, o relatório dos 5 presidentes avançava claramente na necessidade de se avançar numa União Orçamental, do ponto de vista da União Europeia. Todos sabemos que a União Europeia não tem recursos suficientes, 1% do PIB não é nada, para lidar nem com choques assimétricos, nem com eventos inesperados do tipo da crise migratória e de refugiados que nós assistimos recentemente. É certo que a União Europeia vive de crise após crise, não é? Vamos ter o referendo no mês que vem. Digamos que a percepção geral é que não há, se calhar, grande apetência por progressos nesta dimensão da União Orçamental, mas também aqui seria útil perceber o que é que se perspectiva mesmo a médio prazo, quer dizer, nós não estamos a trabalhar para o amanhã e, de facto, ou há, digamos, algum progresso nesta dimensão, ou, porventura, a sustentabilidade do euro, ou pelo menos a sustentabilidade de Portugal no euro, poderá estar ameaçada. A terceira questão que eu gostava de colocar tem a ver com algo que já foi aqui aflorado, e que, curiosamente, eu dei-me ao trabalho de ler em detalhe a Lei Orgânica do Banco de Portugal e percebi que houve alterações a esta lei, nomeadamente em 2013 e 2015. E em 2015, só em 2015, foi acrescentado o seguinte: foi acrescentado esta ideia de que as funções de resolução são exercidas de forma operacionalmente independente da função de supervisão. Só em 2015 é que isto foi colocado na lei. Ou seja, já há uma clara percepção, pelo menos interna, dentro do Banco de Portugal, que há aqui duas áreas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, uma coisa é resolver bancos, ou liquidá-los, ou
Bom, dá-lhes uma solução. E outra coisa é a supervisão bancária. Portanto, já foi reconhecido internamente que isto, do ponto de vista operacional do banco, tem que ser feito de forma autónoma. A questão que eu lhe coloco é se, eventualmente, não se poderá ir mais além e dizer, bom, se calhar nós devemos mesmo autonomizar esta função de resolução, eventualmente, fora do banco. Não é uma questão que seja fundamental do ponto de vista da, digamos assim, porque não está necessariamente na agenda, mas é uma questão que se pode perspectivar. Para terminar, há uma questão que tem a ver com o Banif e que tem a ver com o papel da eurodeputada Elisa Ferreira na audição à comissária Margrethe Vestager, na Comissão ECO. Eu sei que aqui em Portugal muitos de nós achamos que tem havido falhas na regulação, quer do Banco de Portugal, e de facto há problemas que têm surgido e que vão surgir com certeza nesta audição, até por outros grupos parlamentares, mas quer da Comissão Europeia, em particular da Comissão que tem acompanhado a DG Com, que acompanhou o processo Banif. Eu gostava de saber, e que transmitisse a esta Câmara, que tipo de questões é que colocou à Comissária, que tipo de respostas é que teve sob o acompanhamento da DG Com e se ficou não satisfeito com o papel da Comissão. Porque a nossa percepção é que a DG Com também não teve um papel muito satisfatório em todo este processo, mas gostaríamos de saber exatamente qual foi a sua prestação nesse caso e qual foi a resposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Professora, para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada de novo também pelo voto de confiança que fez relativamente ao meu perfil. E voltando, portanto, tentando responder às quatro questões fundamentais que me coloca. De facto, o Sistema Comum de Garantia de Depósitos foi desde o princípio um terceiro pilar na construção da União Bancária. Fizeram-se os dois primeiros, ou diria, fizeram-se, enfim, não chega a ser dois, acho que é um e meio, porque enquanto não houver uma linha de crédito para o Fundo de Resolução, toda a orgânica da resolução fica fragilizada e, de facto, ter linhas de crédito negociadas nacionalmente destinadas a reforçar os compartimentos dentro do Fundo de Resolução não atinge um dos objetivos principais de todo este processo, que é quebrar a ligação entre bancos e Estados, e, portanto, é um elemento de fragilidade e continua a ser denunciado por mim nesse sentido. A chegada, digamos, houve vários interlocutores e altos responsáveis políticos que tentaram, quando se fechou o acordo sobre o Fundo de Resolução, dizer que está pronta a União Bancária e, portanto, houve um trabalho muito forte do Parlamento Europeu dizendo não está fechado, não está acabado, falta o terceiro pilar. E isto foi mesmo um dos assuntos que eu tive a oportunidade de colocar na audição, enfim, à escala correspondente a esta, na audição que o Comissário Jonathan Hill fez junto da Comissão ECON do Parlamento Europeu. Exatamente as minhas questões foram sobre o compromisso de pressionar a Comissão Europeia para que cumprisse a obrigação de propor uma legislação relativamente à garantia comum de depósitos. Essa legislação acabou por ser apresentada já de uma forma diluída. Neste momento já não se fala de garantia comum de depósitos, fala-se de resseguros, portanto, as garantias comuns de depósitos são feitas a nível de cada país. O reforço financeiro é o orçamento de cada Estado e, portanto, o que se propõe neste momento é uma arquitetura que progressivamente chega à mutualização em 2024, através de um sistema de resseguros que começam por ser voluntários e leves e depois acabam por ser cada vez mais aprofundados. Mesmo assim, esta peça é uma peça que interessa proteger, ela está neste momento no Parlamento e no Conselho, mas de facto, como referiu, sobretudo alguns Estados, em particular o Estado alemão, por vezes com uma grande cumplicidade da Finlândia e da Holanda, são muito renitentes relativamente à finalização deste compromisso e deixam, de facto, o projeto muito pesado. Eu espero que se termine. Neste momento, eu sou sombra, digamos assim, na equipe redatorial, porque, digamos, o PPE detém a responsabilidade pela redação, portanto, o relator é do PPE, e, portanto, eu acho que mesmo ao nível do debate dentro dos grandes grupos políticos europeus, convinha que este assunto fosse devidamente valorizado, precisamente para evitar que haja uma fragilização da confiança no próprio processo europeu. Isto liga-se com uma outra questão que colocou, que é a segunda questão, sobre a parte orçamental da União. Nos estudos de viabilidade da União Monetária, sabia-se e discutia-se qual teria de ser o mínimo de orçamento comum que a União Monetária poderia ter para funcionar, uma vez que era uma União Monetária não ótima. Falava-se de 5% a 7% nos estudos, nos velhos estudos do fim dos anos 70 e 80. Fizemos a parte da União Monetária sem este elemento. E, como eu digo muitas vezes, acho que é muito perigoso em projetos altamente complexos nós fazermos metade do projeto, esquecermos outra metade, e espero que a União Bancária não siga esse caminho, porque sabemos o quanto é difícil e o quantos impactos negativos nós temos quando as peças que se equilibram dentro de um projeto complexo são feitas só de um lado e não são feitas do outro. E, portanto, eu acho que esse assunto está neste momento em debate também, mas as reticências políticas são muito grandes. Aqui entra uma outra peça, que é o Mecanismo Europeu de Estabilização. Mecanismo esse que era suposto ser a fonte da linha de crédito para o Fundo de Resolução e era suposto, e está no relatório dos 5 presidentes que evocou, de que, digamos, o compromisso de que ele passará de um sistema intergovernamental, portanto, em que cada Estado-membro pode quase cada Estado-membro pode bloquear, em casos de emergência, o limiar é de 88%, 80 e tal por cento, agora não tenho precisamente o valor, mas, de facto, na maior parte dos casos, qualquer Estado pode bloquear a utilização desse fundo. Esse fundo está, neste momento, relativamente subutilizado, infelizmente, que assim é, mas, de qualquer modo, há neste momento uma discussão que começa outra vez politicamente a fazer sentido, que é utilizar esse fundo como um embrião para se avançar num reforço do orçamento da União Europeia e, em particular, um elemento de estabilização da União Bancária. Se bem se recordam também, em 2012, este Mecanismo Europeu de Estabilização era suposto poder financiar diretamente o capital dos bancos, uma vez que entrasse em funcionamento o Mecanismo Único de Supervisão. Coisa que aconteceu em 2014, mas, de facto, até agora não se conhece, digamos, esta faculdade não está materializada. Depois, relativamente ao Banco de Portugal e à sua lei orgânica, é verdade que, antes de mais nada, muito obrigada pela referência à componente feminina. Eu já desde os meus tempos antigos, felizmente, deixei de ter essa preocupação. De facto, quando me doutorei, era a primeira mulher doutorada da Faculdade de Economia e estava sempre sozinha. Agora, felizmente, há muita gente. Nós, Parlamento Europeu, levantamos uma grande questão quando audicionamos os nomes propostos para integrar o Conselho do Banco Central Europeu, precisamente que só havia homens. É verdade que, entretanto, por pressão ou não, ou pela gravidade das circunstâncias, as duas pessoas que estão à frente do Mecanismo Europeu de Supervisão e do Mecanismo Europeu de Resolução são mulheres. Espero que isto não queira dizer que o assunto era demasiado complexo para ser um homem a candidatar, só a ganhar o lugar. Depois, eu estou a tentar acelerar, mas, de facto, na lei orgânica, é verdade que há essa questão da resolução, portanto, as competências foram crescendo, as competências dos bancos centrais em geral. Eu penso que há problemas, há vantagens, mas também há desvantagens em termos a entidade de supervisão ser a mesma, por muito que divida internamente, que faça as paredes chinesas, ser também a entidade de resolução. A nível europeu foi isto que aconteceu, há uma entidade de supervisão, uma entidade de resolução. Acontece que, entre as conflitualidades possíveis, há o facto de, por vezes, se evitar entrar em resolução, porque isso pode ser visto como pondo em causa a qualidade de supervisão. Também quando a entidade de resolução tem de distribuir por supervisionados, ou os supervisionados são os clientes para o banco que se procura, para a entidade, ou para o veículo que se procura vender, pode haver algum conflito de interesses entre as regras de supervisão e depois, digamos, a venda do próprio instrumento. E, portanto, enfim, há aqui discussões, e eu penso que, de facto, faz sentido, quer em termos dos TUPICs, dos Twin Peaks, quer em termos de separação da resolução da supervisão, faz todo sentido que o assunto seja debatido e equacionado de uma forma muito aberta. Quanto ao último ponto, eu depois falarei, Vestager, não tive tempo, peço desculpa.
Muito obrigada. Senhor Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Começo por saudar a presença da professora Elisa Ferreira aqui nesta comissão e felicito-a pelo convite que recebeu e que motiva esta presença, precisamente. As questões relativas à idoneidade, capacidade de gestão e habilitações são por demais conhecidas, portanto não nos preocupam. O que importa aqui clarificar é, sobretudo, a sua visão sobre o Banco de Portugal, sobre a sua atuação, em particular nestes últimos anos, que foram tempos conturbados, com vários episódios muito relevantes, desde as intervenções do BPN, do BES, do BANIF, as ajudas públicas a demais bancos. A senhora referiu na sua intervenção inicial que o Banco de Portugal é um repositório de competência técnica e de experiência. Ora bem, como é que compagina essa afirmação com estes episódios que acabei de referir? Como é que avalia a atuação do Banco de Portugal ao longo destes anos? Esta é a primeira questão que lhe coloco diretamente. Entendo que o Banco de Portugal tem os poderes necessários e suficientes, nomeadamente para retirar a idoneidade dos administradores da banca, em caso de tal se revelar necessário, ou se os tem, aplicou, fez uso desses poderes adequadamente ou não. Entende que está correta esta concentração de papéis na entidade do Banco de Portugal, a acumulação dos poderes de supervisão, de regulação, de resolução e de condução da venda, como é o caso agora do novo banco? Ou acha-se, pelo contrário, que se devem ser separados algumas destas competências por entidades independentes? Portanto, referiu a competência técnica e a experiência, e quanto à cultura da organização do Banco de Portugal. Acha que poderá haver uma certa cultura de complacência na sua atuação? E a relação do Banco de Portugal com a CMVM? Acha que essa relação é correta, é de cooperação institucional, ou se há aí algumas arestas a limar, se entram ou não em competição as duas entidades, uma com a outra? Ainda voltando aos anos anteriores, questionou também a atuação da Troika. A banca foi sujeita a uma bateria de testes de stress, mas que, como se sabe, não evitaram todos os problemas que, entretanto, aconteceram até já depois da saída da Troika. Há também questões, além desta visão do que aconteceu nos outros anos, outra questão também fundamental é a sua visão sobre os problemas que estão pendentes de resolução e que dependem do Banco de Portugal. Aos bancos intervencionados, o caso do BES, que falta a solução definitiva. Há as ajudas do Estado que, em alguns bancos, ainda estão por devolver, em especial da Caixa Geral de Depósitos, preocupa-nos, porque isso pode sujeitá-la a uma pressão para a privatização. Como é que vê este problema da devolução das ajudas do Estado? Que riscos é que existem para o país, como é que vai, qual é a sua opinião, qual é a atuação que preconiza para o Banco de Portugal nestas áreas. Outra questão é que surgiu recentemente a ideia de se criar um banco mau. Acha este mecanismo necessário, é pertinente e que configuração entende que deve ter esse banco mau? Como um veículo transitório com duração limitada no tempo ou como um mecanismo permanente com um banco mesmo com licença de atuação bancária que receba esses ativos complicados, mas que procure rentabilizar esses ativos negociando com os clientes que são contraparte nessas operações de crédito, em alternativa àquele cenário que tem sido mais habitual, que é um veículo transitório que depois vai tentar se desfazer desses ativos o mais rapidamente possível e com consequências dramáticas na economia, nomeadamente até junto das famílias que são despejadas por empresas que querem rentabilizar de volta as habitações, são despejadas no mais curto espaço de tempo. E ainda na configuração desse banco mau, se entende que ele deve existir com recurso a fundos do Estado, se é inevitável que tal aconteça, ou acha que é viável que seja concretizado com uma figura parecida ao de um fundo de investimento, cujo capital seja realizado em espécie, digamos assim, com a transferência dos ativos problemáticos dos bancos para esse fundo e, portanto, que essa transferência daria origem à emissão das unidades de participação do fundo e sem a necessidade do Estado injetar capital diretamente ou endividar-se para o efeito. Quanto à situação do novo banco, qual é a sua posição pessoal quanto à solução futura? É vender, conforme consta do compromisso que foi assumido pelo Estado português com as entidades europeias, ou acha que é viável, defensável a sua manutenção na esfera pública, como banco público, eventualmente fundir, integrado na Caixa Geral de Depósitos, numa ótica de defesa do interesse público e da existência de uma banca com controle português. No caso de entender que a venda é o mais adequado, acha viável esta venda a curto prazo ou deve o governo português negociar um prazo mais estendido, como tem acontecido, nomeadamente, em Inglaterra, onde houve vários bancos intervencionados e cuja venda tem sido escolhido um caminho de vendas faseadas com pequenas percentagens ano a ano. Qual é a sua, ainda sobre aqui o novo banco, qual é a sua leitura do interesse nacional? O interesse nacional passa por, em primeiro lugar, cumprir os compromissos assumidos, mesmo que tenham sido negociados em condição de fragilidade do Estado português ou de que esses compromissos não tenham sido negociados numa defesa do interesse nacional. Acha pertinente renegociar esses compromissos ou a atuação do governo do Estado português deve ser cumprir o que está assinado e nesse caso significa vender o novo banco num prazo curto? Referiu também na sua intervenção inicial que há agora uma outra consciência a nível da Europa, portanto aquela ideia que os mercados autorregulados que era suficiente, que podemos confiar nos códigos de conduta internos das instituições, mas entendo que já se alterou o quadro regulatório a nível europeu, portanto que já se retiraram os ensinamentos suficientes da crise financeira na Europa. No caso do BANIF,
para terminar,
parece que se insinua aqui uma estratégia europeia de entregá-lo ao controle espanhol, uma estratégia mais integrada, uma estratégia mais vasta de concentração na banca europeia. Que comentário também lhe merece esta situação?
Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulino Ascensão. Eu começaria talvez pelo fim, porque acho que as suas perguntas têm um certo encadeamento. Já se retiraram os ensinamentos e eu penso que estamos todos a tirar. O que é certo é que mudou radicalmente depois da crise, mudou a percepção do papel da regulação ou da autorregulação, que era no fundo o princípio dominante da fase anterior, na América com o Frank Dodect, com todos os seus elementos. No caso europeu, nós partimos de uma lógica um pouco diferente, que foi de partir do detalhe para esperando que toda esta legislação seja coerente e crie, de facto, um quadro regulatório capaz, e estamos permanentemente a verificar se isso é um facto ou não. Penso que algumas práticas mudaram, mas é uma pergunta muito difícil de responder. Se, de facto, globalmente, ao nível dos grandes bancos sistémicos, se, de facto, a cultura já mudou ou não, é uma pergunta à qual eu não sou capaz de responder. Também eu me coloco de vez em quando essa questão. Dito isso, eu penso que há neste momento uma convicção de que os supervisores têm de ser bastante mais intrusivos e bastante melhor equipados, porque durante todo esse período longo de uma certa apatia, uma certa delegação do poder em mecanismos de autorregulação, de facto, muita da capacidade técnica, da capacidade organizativa, foi feita na base de uma cultura que foi internacional de confiar que os operadores de mercado que eram pessoas totalmente idóneas e que, de facto, não era preciso passar além de um determinado limite que era determinado pelos códigos de conduta internos das próprias instituições. Quando coloca a questão relativamente ao interesse nacional, eu penso que é difícil, numa frase, dizer o que é o interesse nacional, mas o interesse nacional é, basicamente, que a banca portuguesa deixe aqui grande parte dos seus, ou tenha aqui grande parte dos seus centros de decisão e dos centros pensantes da própria estrutura organizativa da banca, que sirva a economia nacional através do crédito e que sirva a economia nacional também através de uma captação de poupanças que continue a merecer a confiança dos aforradores. E, portanto, é basicamente isto aquilo que nós esperamos que aconteça, e para isso nós temos de continuar a discutir e a analisar de que modo podemos organizar-nos, e aí fiz referência nas minhas palavras iniciais à necessidade de estabilizarmos aquilo que é um consenso coletivo sobre o caminho que temos de seguir para que nesta fase difícil, conturbada, etc., sejamos capazes de defender aquilo que para nós é importante. E, portanto, a minha postura relativamente à Europa não é, nem nunca foi, de obediência, de aluno, nunca foi, é uma postura de parceiro, um parceiro exigente e um parceiro que tentará fazer tudo o que está ao seu alcance para defender os seus interesses como todos os outros. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, eu penso que no contexto atual, e acabamos hoje de ouvir o Sr. Presidente da República fazer referência a isso, talvez o facto de termos um banco público forte seja de facto uma peça, neste momento, uma das peças em que há um consenso nacional, precisamente quando vemos que a consolidação que foi gerada pelas circunstâncias nos faz atribuir um caráter absolutamente estratégico e fundamental a termos um parceiro forte, enfim, no presente na nossa economia, e é evidente que temos de conseguir renegociar com Bruxelas as condições que neste momento resultam de uma interpretação, enfim, feita a nível da Comissão Europeia, da DG Comp, precisamente das limitações que acontecem quando há cocos num determinado banco, e penso que haverá, espero que haja, da parte da DG Comp, a abertura e a, digamos, a flexibilidade suficiente para pensarmos o sistema português como um todo e não fazermos uma atomização de cada uma das entidades sem controlar o resultado final daquilo que estamos a fazer. E, portanto, há todo um processo de negociação negociação que passa por se perceber, enfim, depois de toda esta fase, qual é a leitura integrada do sistema financeiro português. E, portanto, há, digamos, sobre isso, há simplesmente que consensualizar objetivos e que encontrar a melhor maneira de os atingir. Pergunta-me também relativamente ao novo banco, o que é que eu acho? Eu acho que neste momento há todo um conjunto de informações que estão disponíveis para outros atores e que eu não tenho acesso. À partida, eu acho que todas as hipóteses ficam abertas. Idealmente, seria importante que ele fosse vendido a um preço adequado, de modo a fazer o reembolso de acordo com o plano inicial que haveria. Veremos quais são as condições que, na prática, se materializam e far-se-á, espero eu, a gestão, mas, mais uma vez, estou a falar de fora do sistema e, portanto, não conheço os dados, não conheço os detalhes do processo. Falou relativamente ao BANIF também nas responsabilidades, etc. Eu penso que a Ilha pediu autorização para introduzir na resposta que lhe estou a dar um pouco da resposta que ficou por dar na questão anterior. Há, no caso do BANIF, todo o trabalho que está a ser feito aqui no Parlamento e, portanto, nós aguardamos, enfim, as conclusões desse relatório. Mas, entretanto, obviamente, foram feitas por mim uma série de questões à comissária responsável pela concorrência, portanto, à senhora Vestager. Nomeadamente, ela esteve numa sessão especial no Económico e Monetário no dia 24 de fevereiro de 2016, pus-lhe uma série de questões. Nesse mesmo dia recebi do gabinete da comissária algumas respostas, voltei a colocar-lhe outras perguntas que eu considerava que não estavam suficientemente explicitadas numa carta que lhe endereçei a 2 de março, que teve por sua vez uma resposta da comissária a 22 de abril. E entre as questões que lhe foram colocadas foram a comparação entre a maneira como tinha sido tratado o caso BANIF e o HSH Nordbank, na Alemanha. Foi-lhe perguntado o que é que tinha desbloqueado em 2015, no verão de 2015, um processo de avaliação mais detalhado, in-depth analysis, num momento em que, enfim, há 2 anos e meio que o banco estava numa espécie de limbo, o que é que tinha feito esse desencadear. Perguntei-lhe ainda como é que ela explicava que em 2008 a senhora Merkel tivesse anunciado que protegia totalmente os depósitos alemães e não apenas até aos 100 mil euros, e se de facto ela tinha a garantia de que estava a conseguir ver à transparência o problema das ajudas de Estado de uma forma integrada a nível europeu, e recebi uma série de respostas. Tudo isto eu publiquei no site e, portanto, pode ser útil para a vossa comissão de inquérito, mas é tentar perceber alguma parte da dimensão europeia relativamente a um assunto que claramente foi muito penoso para os cidadãos portugueses e, sobretudo, para os contribuintes.
Muito obrigada, Sra. Professora. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a professora Elisa Ferreira e dizer que tem sido um prazer ouvi-la e tem sido uma tarde muito interessante e com um debate muito interessante. Já muitas das coisas que eu gostava que abordasse já abordou. E, portanto, eu começava com uma pergunta muito geral. Falou, e na sua primeira intervenção começou por falar na crise e no facto da visão da supervisão, na crise de 2008 e no facto da visão da supervisão ter mudado radicalmente nessa altura. É verdade que mudou. Eu quase diria, passou a haver supervisão alguma, com defeitos e com muitas falhas, e o CDS, como creio que sabe, tem sido crítico, mas apesar de tudo passou a haver alguma. Mas eu perguntava-lhe, primeira pergunta é, de então para cá, o que é que correu mal? Porque a verdade é que de então para cá os casos têm sucedido e, portanto, importa perceber o que é que correu mal, o que é que podia ter sido evitado e o que era inevitável. Esta era a minha primeira pergunta. E tem a ver com a segunda, que é, do seu ponto de vista, quais devem ser as prioridades do ponto de vista da supervisão para os próximos anos. E eu pedia-lhe, e aqui vou-lhe pedir uma coisa que eu sei que é impossível, que identificasse nestes dois pontos aquilo que pode ser feito do ponto de vista do Banco de Portugal e das autoridades portuguesas. E eu sei que isto é quase impossível, porque o que eu lhe estou a pedir é para olhar para as nossas autoridades de supervisão quase como se não existisse supervisão europeia, quando isso obviamente é exatamente o contrário do que existe atualmente. Eu sei que é quase impossível, mas é um exercício que me parece importante para nós percebermos do nosso lado aquilo que pode funcionar melhor ou pelo menos funcionar menos mal. Em terceiro lugar, já falou e já foi muito questionado sobre o banco mau, o bad bank, o veículo, o que se lhe queira chamar. Bom, enfim. E eu distinguiria nesta questão dois problemas diferentes. Nós temos um problema, e que se relacionam sem dúvida, nós temos um problema que tem a ver com a economia real e com termos empresas excessivamente endividadas, e que em muitos casos é muito difícil perceber como poderão elas um dia corresponder a esse endividamento voltando a ter uma atividade saudável. Noutros casos, o próprio excessivo peso do endividamento compromete a sua operação diária e torna-a quase impossível, porque elas pura e simplesmente não libertam meios para fazer face a esses encargos. Mas por outro lado também temos o problema dos bancos, e é verdade que eles têm no seu balanço muitos ativos que são, na realidade, crédito mal parado. Contudo, a grande questão que eu acho que se deve colocar do ponto de vista da criação deste veículo ou deste banco mau é até que ponto é que a resolução pura e simplesmente desta questão dos ativos que estão no balanço dos bancos ou de uma reavaliação de ativos, enfim, depois depende dos modelos que sejam escolhidos, até que ponto é que isso vai ou não resolver o problema da economia real? Porque senão nós, se apenas nos concentrarmos em resolver o problema dos bancos e dos balanços dos bancos, corremos o risco de sim acabar com um sistema financeiro que é mais saudável, sem dúvida, e isso é bom, nós não temos toda a visão de que o sistema financeiro deva ser castigado, pelo contrário, ele deve funcionar bem, devemos apenas ser exigentes, mas isso só por si resolve este problema da economia real? Eu tenho muitas dúvidas, até porque até que ponto é que esse sistema financeiro saudável e forte, mas que funciona num mercado que é europeu, até que ponto é que as empresas portuguesas serão competitivas do ponto de vista da captação de crédito? E se nós não nos arriscamos a resolver apenas o problema dos bancos e a não resolver o problema da economia? Esta é a minha principal questão. Depois tenho muitíssimas que não lhe posso perguntar, porque obviamente suponho que não sei se até alguém tem o desenho total deste mecanismo, mas esta é uma pergunta de fundo em relação à qual eu gostava de ouvir a sua opinião. E eu relacionava-a com outra, porque nós dizemos muitas vezes, temos objetivos completamente contraditórios quando falamos do sistema financeiro. Nós dizemos muitas vezes, e é verdade, que as empresas portuguesas têm muita dificuldade no acesso ao crédito, ao mesmo tempo que os bancos nos dizem, nós temos crédito para dar, não há problema nenhum, não temos é procura de qualidade, porque as empresas que procuram o crédito já estão sobreendividadas. Isto por um lado. E por outro, continuamos, temos este problema e por outro continuamos a ter um problema do ponto de vista da banca e do balanço dos bancos e mais, e continuamos a ser cada vez mais exigentes do ponto de vista da solidez financeira que exigimos aos bancos. Ou seja, nós queremos que o sistema financeiro simultaneamente seja muitíssimo mais seguro e muito mais sólido do ponto de vista da garantia dos depósitos e por outro lado conceda mais crédito. Há aqui alguma contradição? É a pergunta que eu coloco, porque, de facto, créditos 100% seguros não haverá muitos. E, portanto, é preciso perceber até que ponto é que nós conseguimos aqui um equilíbrio entre um sistema financeiro que é sólido, ao qual nós podemos confiar os nossos depósitos sem corrermos riscos, mas que, ao mesmo tempo, cumpra a sua função de injetar crédito na economia, porque senão nós temos um sistema que é absolutamente seguro do ponto de vista dos depositantes, mas que tem muito pouco efeito do ponto de vista da economia. Juntar isto a um país como Portugal, em que o tecido económico está sobreendividado, eu acho que é o principal desafio para o nosso sistema financeiro, do ponto de vista da supervisão e não só. Acrescentava depois aqui algumas questões, estas sim mais pontuais. Nós soubemos, por exemplo, ontem que o crédito ao consumo está a crescer e a crescer bastante. Perguntava-lhe qual era a sua visão sobre esse assunto e o que é que pode ser feito desse ponto de vista. Depois, já nos falou aqui dos vários modelos de supervisão. Há muito tempo que se fala do tal modelo do Twin Peaks, não é? De um lado a supervisão prudencial e do outro lado a comportamental. Mas também há uma questão que é sempre falada, que é do Conselho Nacional de Supervisores. Eu gostava de saber a sua opinião. Eu lembro-me na comissão do BES que houve alguém que disse devíamos propor a criação de um órgão que fizesse a coordenação dos supervisores. O órgão já existe. O seu funcionamento, com toda a franqueza, acho que haverá poucos que discordem que seja, eu já não digo eficaz, mas que seja minimamente recomendável. E essa comissão foi particularmente penosa de perceber qual tinha sido a última discussão que tinha havido neste Conselho Nacional de Supervisores antes da intervenção no BES, porque discutiu-se de facto de tudo. Havia para aí 7 ou 10, já não me lembro, pontos na ordem de trabalhos e nenhum tinha nada a ver com o elefante que estava no meio da sala. Como é que se pode tornar este órgão um órgão eficaz? Porque também não se pode fazer uma lei e dizer um Conselho Nacional de Supervisores que funcione, porque as leis quando se fazem é na perspectiva dos órgãos funcionarem, como é óbvio. Como é que se pode, do ponto de vista das medidas legislativas, tornar este órgão um órgão eficaz e que funcione? E por último, também uma questão que tem surgido e que tem a ver com a política das taxas de juros negativas. Não há políticas que tenham apenas bons resultados, todas elas produzem efeitos, mas esta política, de facto, do ponto de vista das instituições financeiras, está a começar a ter resultados que, não sendo imprevistos, são, apesar de tudo, levantam também novos problemas. Tem sido muito discutido do ponto de vista da opção legislativa aqui no Parlamento como é que devem ser aplicadas as taxas de juros negativas, sobretudo em créditos em que elas podem ter um impacto muito positivo para aqueles que estão endividados junto do banco, como é o caso do crédito à habitação, que em Portugal tem um peso muito grande e que pesa muito no orçamento de muitas famílias. Eu gostava de saber como é que é a sua visão de como é que estas taxas de juros devem ser aplicadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Professora, para responder.
Obrigada, deputada Cecília Meireles. Coloca questões, enfim, ainda bem que disse logo que eram questões que eram impossíveis de responder. Algumas delas são motivo para uma reflexão conjunta, mais do que propriamente para, e eu contribuo para ela com todo o gosto, para essa reflexão, mais do que haver, de facto, uma resposta simples. Mas, se bem interpreto, a série de questões que coloca, elas todas rodam à volta de um assunto absolutamente central, que é a relação entre a saúde do sistema bancário e a saúde da economia. E, de facto, quando a economia entra numa fase prolongada de estagnação ou recessão, a partir de determinada altura já se torna difícil encontrar um mecanismo que faça com que a atividade bancária esteja pujante com a economia numa situação de estagnação, a não ser que se abra uma porta que é absolutamente indesejável, que é a de a aposta da banca em produtos de alto risco e, portanto, de alta remuneração, que é exatamente aquilo que não se quer que aconteça, porque foi por aí que as coisas correram mal no passado. E, portanto, aquilo que se tem de fazer, a meu ver, é jogar com os vários elementos que temos e com os vários instrumentos, de modo a tentar inverter progressivamente esta espiral de contágio negativa e tentar que ela passe de negativa para positiva. Como é que isto se faz? É um assunto que neste momento se debate de uma forma muito clara na Europa e já na minha resposta anterior eu referi o facto de, no Banco Central Europeu, o assunto estar a ser permanentemente debatido. Acontece que no caso de países como Portugal, e não é o único, mas a Itália partilha de algum modo, enfim, os mesmos problemas e outros países do Sul, de facto, digamos, a situação bancária no Norte da Europa era uma situação onde havia de facto muito mais meios disponíveis para se fazerem determinadas apostas mais arriscadas e, portanto, a sobreexposição a produtos dos mercados financeiros especulativos foi uma exposição muito grande e quando as bolhas rebentaram, imediatamente a crise se desencadeou, enquanto nos países onde havia talvez uma estrutura bancária até mais tradicional, mais ligada à economia real, digamos, a degradação do sistema bancário faz-se de uma forma gradual, através de um círculo vicioso de sobreendividamento dos clientes, digamos assim, sejam famílias, sejam empresas, e portanto de uma perda de qualidade dos próprios utilizadores do sistema bancário. Por outro lado, com a crise, os ativos e os colaterais ficam muito desvalorizados, a rentabilidade das aplicações normais na economia baixa, e portanto eu acho que há aqui, a partir de determinada altura, um agravamento também das condições de financiamento da banca junto dos mercados privados de capitais, porque a percepção por parte dos investidores relativamente a apelos sucessivos de capital feitos por via dos novos regulamentos, em que se pede, de facto, em todos os requisitos de capital, em todas as medidas de supervisão, está-se, no fundo, a concentrar as recomendações à banca para que façam reforços qualitativos e quantitativos dos seus capitais. E, simultaneamente, a rentabilidade desses mesmos capitais é cada dia mais baixa, digamos assim, e portanto, digamos, o risco, a percepção de risco por parte desses investidores é crescentemente elevada, o que significa na prática que alguma legislação europeia ou alguns processos de reestruturação têm impactos completamente distintos em economias que estão debaixo deste tipo de ambiente e noutras onde a rentabilidade da banca, embora não seja pujante, tem condições muito mais fáceis de sobrevivência, porque a economia desses países não está numa situação de recessão ou de estagnação. E, portanto, isto acaba por gerar desequilíbrios também na situação dos diferentes sistemas bancários na Europa, apesar de estarmos todos sob regras únicas, mas, como dizem, os one size fits all, pode criar impactos completamente assimétricos e pode provocar movimentos de fragilização acelerada e até de concentração que não estavam previstos, mas que na prática acabam por suceder com a situação que esta relação vai gerando. Quando me pergunta relativamente ao que é possível encontrar neste momento soluções, a questão dos NPLs, acho que posso falar assim, portanto, dos ativos não performantes e crédito com cobrança duvidosa, portanto, é um assunto que está a pesar imenso nas estruturas dos bancos, é um assunto que está neste momento a ser, pelo menos tenho feito alguma pressão e acho que não sou a única nesse aspecto, para que seja tratado a nível europeu de uma forma estruturada, porque uma união bancária, e aqui volto a fazer a comparação com os Estados Unidos e com o FDIC, portanto com a Federal Deposit Insurance Corporation, que foi inspiradora para aqui, para o que estamos a fazer na União Bancária, mas aí há de facto um centro, não só o projeto partiu da garantia de depósitos para ter competências, como se sabe, cada dia mais profundas e alargadas, e agora já ter responsabilidades de resolução em entidades sistémicas, mas partiu de um projeto de 1933, portanto no pós-grande crise, e na estabilização dos depósitos e na possibilidade de se fazerem transferências da parte boa do negócio de um banco em perda, normalmente bancos pequenos, mas de um banco em perda para outro banco, sem que o próprio cliente sentisse que havia qualquer tipo de perturbação na sua carteira de poupanças. Portanto, partiu daí para agora, com o Frank Dodect, estarem a receber competências para a resolução de entidades sistémicas e supervisão direta nessas mesmas entidades. Portanto, partiu-se da estabilização para os níveis mais elevados de sofisticação e de resolução, e mais intrusivos. O que não quer dizer que não houvesse já implícito um bail-in, só que não era um bail-in de 8%, era um bail-in, digamos, de todos os acionistas, enfim, que poderiam ser bail-inados, passo o termo, antes de se atingirem a parte boa do negócio. Portanto, foi daqui que se partiu. E quando se parte daqui, nós, quando agora olhamos para a União Bancária Europeia, nós estamos em riscos de não conseguir nada parecido com isto, se de facto, e voltamos ao ponto inicial, não formos capazes de a completar. Mas, voltando à experiência dos Estados Unidos, também aí foram feitas, historicamente, duas experiências de gestão de NPLs. A primeira levou a uma grande imputação de perdas, digamos assim, que o erário, a Federal Reserve assumiu. A Federal Reserve é o backstop da resolução, mas mais recentemente fez-se uma experiência de securitização desses ativos, mas com uma garantia pública de um nível extremamente elevado. O caso dos italianos é uma tentativa que tem de se continuar a observar, porque fazem uma garantia pública bastante simbólica, mas têm um peso da banca privada suficiente para a banca privada poder envolver-se diretamente na gestão desta mesma carteira de ativos. E, portanto, é um assunto que estamos neste momento a ver o que é que pode ter resultado ou não ter resultado, e eu acho que é muito cedo para se dizer só nestas condições. Temos de ver e, inclusivamente, temos de observar o que é que está neste momento no terreno. Eu acho que a experiência do Atlanta tem de ser analisada com muito cuidado e também uma certa abertura que neste momento já a própria DG Comp abriu, portanto já está a analisar também ela com muito cuidado aquilo que está a passar-se. Portanto, eu não gostaria de avançar com leituras muito determinísticas sobre isso, mas acho que é um assunto que tem de ser urgentemente tratado e, de preferência, também no contexto de uma união bancária e não num contexto individualizado, embora bebendo das experiências que tivermos nessa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora professora. Senhor deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Elisa Ferreira. Já lhe foram colocadas muitas questões, já deu muitas respostas, mas assim há uns assuntos que eu gostaria de abordar e revisitar. Começava pela questão que referiu logo na sua intervenção inicial da crise financeira de 2008, que não havia até essa crise, quase não havia, uma supervisão e uma regulação dos mercados financeiros, e as consequências todos nós sabemos, e a doutora Elisa Ferreira teve até a oportunidade de referir os montantes das ajudas que a nível da União Europeia foram dadas aos bancos, 2 milhões de milhões de euros, 700 mil milhões em ajudas diretas e 1.300 mil milhões de euros em garantias. Era muito dinheiro. E, portanto, perante esta situação, era necessário fazer alguma coisa relativamente à regulação e supervisão do sistema financeiro. E a resposta que a União Europeia encontrou para fazer alguma coisa relativamente a esta matéria foi a criação da União Bancária, com o objetivo proclamado de controlar os bancos e evitar que fossem os contribuintes, no futuro, a pagar os desmandos dos banqueiros. Este era o objetivo proclamado. Esta é a nossa opinião, porque, na realidade, a União Europeia tinha dois objetivos centrais. Criar a ilusão de que, relativamente ao controle do sistema financeiro, alguma coisa estava a ser feita, para que, no essencial, ficasse tudo basicamente na mesma, e favorecer o processo de concentração do setor bancário na União Europeia em alguns megabancos. Eu gostaria de lhe perguntar, já disse muito sobre a União Bancária, sobre a sua opinião, sobre aquilo que considera que está feito e é preciso fazer, mas eu queria lhe colocar esta pergunta simples, é uma pergunta técnica, tem a ver com as suas convicções pessoais, que também são muito importantes nesta conversa que estamos a ter. Se considera que os mecanismos criados no âmbito da União Europeia impedirão, no futuro, que os contribuintes sejam chamados, ano após ano, a pagar os problemas da banca privada, problemas que resultam de uma má gestão e, em alguns casos, até de gestão danosa. Qual é a sua convicção pessoal? Já disse aqui que a União Bancária estava incompleta, faltava um pilar, o quadro regulatório não estava completo ainda, que é preciso fazer muitas coisas, mas eu perguntava-lhe, imaginando o quadro como o imagina e como o deseja, se considera que ele será suficiente e se pode dar essa garantia de que ele será suficiente para impedir que os contribuintes sejam chamados novamente a pagar os problemas da banca privada. Também neste âmbito gostava de lhe perguntar, tenho uma pergunta muito simples e direta, como impedir, no âmbito da União Bancária, que os bancos portugueses sejam controlados por entidades estrangeiras? E, por fim, como é que se garante no âmbito da União Bancária o interesse nacional? Numa resposta a uma pergunta anterior, a propósito do interesse nacional, disse que era difícil dizer bem o que é o interesse nacional, mas acho que todos compreendemos o que é o interesse nacional. Como é que se defende no âmbito da União Bancária o interesse nacional? Isto relativamente à União Bancária. Agora passava para a situação nacional, para as questões portuguesas, e nos últimos anos temos assistido a uma sucessão de problemas sérios, gravíssimos, em bancos privados, que levaram à utilização de milhares de milhões de euros do Estado, dinheiros públicos, dinheiro de contribuinte, para salvar esses bancos. O Estado fica com os produtos tóxicos que se foram acumulando nesses bancos, recapitaliza os bancos, bem, faz uma limpeza. E depois os bancos estarem limpinhos, entrega-os novamente aos privados, para que eles possam extrair novamente os lucros desses bancos. E eu a pergunto-lhe, relativamente a esta matéria, como é que avalia a sucessão de escândalos na banca privada portuguesa nos últimos anos? A começar pelo BPN até ao Banif, o mais recente. Como avalia a utilização de dinheiros públicos para salvar bancos privados? E uma terceira pergunta nesta área. Se admite, mais uma vez, é uma questão pessoal, que em Portugal o Estado possa assumir o controlo do setor bancário, ou entende que ele deve manter-se com a sua configuração atual privada, com o Estado a sustentar indefinidamente a banca privada e os desmandos dos banqueiros? Agora, relativamente à supervisão, mais um conjunto de três perguntas. Ao longo dos últimos anos, estes problemas que referi, começando pelo BPN e até o mais recente Banif, foram sucedendo, digamos, permite uma expressão, debaixo das barbas do supervisor. O supervisor tem os instrumentos que foram sendo dados e criados ao longo dos anos e, apesar disso, debaixo das suas barbas, estes problemas surgiram e até perante alguma surpresa do supervisor quando as situações surgiam e tinham a gravidade que tinham. E eu queria lhe perguntar, esta pergunta já lhe foi feita, mas como não respondeu, ou pareceu-me que não respondeu, eu vou insistir nesta pergunta e pedir-lhe que houvesse uma resposta. Como avalia a ação do Banco de Portugal, melhor dizendo, do nosso ponto de vista, a inação do Banco de Portugal, nos casos do BPN, Banif e BES? Como é que avalia a ação do Banco de Portugal? Considera adequada, desadequada? Faltavam os instrumentos legais para o banco atuar? O banco tinha esses instrumentos legais, mas olhou para o lado e não teve o acompanhamento devido? Gostava que pudesse pronunciar sobre isso, porque, como lhe disse, e sabemos todos, estes bancos, estes três casos que referi, absorveram dinheiros públicos, milhares de milhões de euros. Foi dinheiro que saiu do bolso dos contribuintes. Os contribuintes tiveram que pagar os problemas destes bancos. Isto é uma questão que interessa aos portugueses, como é que isto foi possível acontecer? E obviamente que interessa saber a opinião da doutora Elisa Ferreira, já que está indigitada para este cargo. O que é que pensa da atuação do Banco de Portugal, da sua ação ao longo destes anos, e em particular nos casos do BPN, BES e Banif? E considera que é possível garantir que a supervisão bancária impeça no futuro a repetição destas situações? E até lhe pedia, mais uma vez, a sua convicção pessoal. E pode dizer aqui que está pessoalmente convicta que, melhorando a supervisão, criando os mecanismos que acha que é preciso ainda criar, é capaz de dizer que a sua convicção pessoal é que não haverá mais casos destes em Portugal? Conseguirá dizer isso aqui? Eu tenho dúvidas que consiga, mas nunca se sabe, a pergunta é dirigida, e a doutora Elisa Ferreira logo dirá. Mas gostava de dizer, imaginando o quadro, há coisas que faltam, há legislação que é preciso criar, mecanismos, recursos, etc. Vamos imaginar que nessa situação isso está tudo à disposição. E eu pergunto-lhe, a sua convicção pessoal profunda é que, muito bem, com isso assim, com a supervisão toda criada, enquadrada, etc., devidamente articulada com a europeia, a sua convicção pessoal é que não haverá mais casos deste, acabou, este foi o último Banif, e os portugueses podem dormir descansados porque não serão chamados a pagar do seu bolso novamente os desmandos na banca privada. E, para terminar, a décima pergunta, já lhe coloquei 9 perguntas, esta é a décima, a sua opinião pessoal também. Acha que o Banco Central Europeu não deve prestar contas aos Parlamentos Nacionais? Partilha dessa opinião? É porque ele toma decisões que têm repercussões importantíssimas nos países. Por exemplo, no caso do Banif, muito recentemente tomou decisões, impôs caminhos, soluções que tiveram um custo concreto para os portugueses. Será que o Parlamento Nacional, esta Assembleia da República, não tem direito de ouvir o Banco Central Europeu e os seus responsáveis máximos, ou pela partilha de opinião, que alguns setores partilham, que apenas deve prestar contas ao Parlamento Europeu, mas não aos Parlamentos Nacionais. É uma pergunta de atualidade, até porque, como sabe, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito ao BANIF, queria-se ouvir uma entidade, uma pessoa com altas responsabilidades do Banco Central Europeu, e a resposta que se foi recebida foi que não, que só presta contas no Parlamento Europeu, não aos Parlamentos Nacionais. Gostava de saber a sua opinião sobre esta questão de limitação de competências da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Professora.
Muito obrigada. Ó, Sr. Deputado, eu vou começar pela última pergunta, porque me parece particularmente nova relativamente a tudo o resto que, como referiu, já tinha sido parcialmente respondido, e depois tentarei ir às outras nove questões que me coloca. E relativamente à questão da prestação de contas das entidades europeias, independentemente daquilo que eu possa pensar sobre isso, há de facto, a legislação é bastante clara neste momento. E no caso do Banco Central Europeu, há, desde através da própria legislação interna do Banco Central de setembro de 2014, se não estou em erro, uma separação funcional entre as atividades macroprudenciais e, portanto, da política monetária e as funções novas que lhe foram atribuídas no âmbito da supervisão. E, portanto, eu penso que as questões que está a colocar dizem respeito às questões da componente de supervisão. Na componente de supervisão, há uma prestação de contas do Banco Central na pessoa da Presidente do Mecanismo Único de Supervisão, ou dos elementos do Banco Central no SSM, chamemos-lhe assim. Portanto, há uma obrigação de prestação de contas, quer ao Parlamento Nacional, quer ao Parlamento Europeu. E no caso do Parlamento Europeu, pode haver um pedido ao Banco Central Europeu para estar presente, e a senhora, em particular a senhora Danielle Nouy, esteve várias vezes no Parlamento Europeu a dar respostas. Depois há a possibilidade dos deputados colocarem questões escritas ou orais, e depois há uma possibilidade de haver uma conversa, uma troca de impressões, mas essa troca de impressões é com o presidente do ECON e vice-presidentes à porta fechada e sob confidencialidade. Uma outra dimensão que eu acho que era a mais adequada neste caso é a possibilidade de pedir do Parlamento Nacional, pedir à Presidente ou a um elemento do Board de Supervisão, portanto o Banco Central Europeu nas suas funções de supervisão, para vir prestar um depoimento, e isto acaba de acontecer ainda no dia 4 deste mês. Esteve um dos elementos do Board de Supervisão no Parlamento Italiano, sobre a supervisão nacional. E, portanto, esta possibilidade está aberta. O que me parece é que não faz sentido fazer este pedido dirigido à componente do Banco Central, que está com as funções normais, tradicionais, de política monetária, porque esses elementos não podem responder no âmbito das funções do Banco Central enquanto entidade de supervisão. Agora, digamos, parece-me perfeitamente normal, eu posso inclusivamente citar os artigos, é o artigo 21 da legislação que cria, dentro do Banco Central, as novas competências de supervisão, e posso-lhe dar inclusivamente é o Regulamento da União Europeia 1024/2013, mas ele permite, no seu artigo 21, exatamente, que os Parlamentos Nacionais chamem o Banco Central Europeu em matérias de supervisão, através ou da Presidente ou de um elemento do Board de Supervisão, para prestarem as suas contas, acompanhados do Supervisor Nacional, da Entidade Nacional de Supervisão. E, portanto, eu penso que este é o mecanismo que está previsto e talvez valha a pena, explorá-lo. Portanto, isto era sobre as questões do accountability. Podemos exigir mais, gostaríamos de mais, mas neste momento a legislação já permite estas margens que eu acho que vale a pena explorar, no fundo. Depois, em relação à questão de que se eu me posso comprometer de que não há mais casos, enfim, eu não queria ser mal interpretada nisto, mas é como perguntar, enfim, equipar a Polícia de Lisboa com o melhor equipamento possível e dizer agora o senhor garante que nunca mais haverá nenhum ataque, nenhum assalto, nenhum problema de segurança pública. Enfim, a comparação tem de ser feita nos devidos limites, não é? Tem de ser feita nos devidos limites, mas de facto há determinados casos em que claramente isto aparece nos textos e nas reflexões que foram feitas, há casos em que as matérias são de um foro tão grave que é difícil um supervisor a não ser sob denúncia e também isso é explorável. Portanto, eventualmente mecanismos de clemência, etc., só sobre denúncia é que por vezes se percebe aquilo que está em curso. Mas dito isto, eu acho que ninguém em Portugal, nem o próprio Banco de Portugal, que tem feito várias declarações públicas e neste momento tem uma série de análises internas em curso, e eu não tenho acesso aos detalhes, mas desde a auditoria interna do banco que está a trabalhar nessas matérias, até uma série de estudos, de análises, umas internas, outras externas, a própria Assembleia da República fez uma série de comentários, eu tenho-os aqui sobre nas comissões de inquérito, nas audições, e portanto eu acho que neste momento há uma lista enorme de peças de uma agenda renovada que, enfim, sem querermos estar a olhar para trás, prova de que há margens de progresso substanciais em matéria da qualidade da supervisão. Acrescendo apenas aquilo, enfim, que foi o início da intervenção do Sr. Deputado. Isto, de facto, dificilmente pode ser um assunto unicamente nacional quando nós vemos, os montantes absolutamente astronómicos que foram gastos na Europa a fazer recuperação e intervenção na banca e pergunta-se onde é que estava a supervisão, porque de facto a supervisão estava num mundo em que a frase "Trust me, I'm a banker" fazia, pelos vistos, algum sentido. Depois da crise de 2008, enfim, percebe-se que provavelmente esse não era o melhor lema para a supervisão e não há dúvida nenhuma que a sofisticação e a complexidade dos mercados financeiros se desenvolveu brutalmente comparada com um relativo atraso dos meios disponíveis e da sofisticação de todos os supervisores e neste momento isto é um assunto perfeitamente assente em termos europeus e em termos internacionais, não fora a tempestade quase legislativa que se desencadeou a partir de 2008. Dito isto, o Sr. Deputado fez algumas considerações sobre a intencionalidade de uma agenda secreta, enfim, ou uma agenda implícita em toda esta legislação. Posso apenas responder por mim. O espírito em que eu trabalhei no Parlamento Europeu não era esse, era um espírito de seriamente fazer com que os contribuintes não tivessem de pagar pelos erros, quer de supervisores, quer sobretudo pelos próprios atores dos mercados financeiros e, portanto, eu acho que a passagem do bailout para o bail-in é, de facto, uma mudança de cultura que vai nesse sentido. Se isso é uma bala de prata, eu penso que não há balas de prata quando os problemas são demasiado complexos e se dissermos que há, provavelmente estamos a fazer um pouco de demagogia. Não fiz.
Com certeza, Sr. Professor.
Não, eu penso que fiz, porque, de facto, nos primeiros casos, a legislação ainda era uma legislação na base do bailout. Acho que o primeiro que beneficiou de algum modo de uma mudança de lógica foi o BES. Se pensarmos que o BES é o terceiro maior grupo, era o terceiro maior grupo bancário português, Eu considero que, digamos, a resolução não foi perfeita, mas provavelmente minoraram-se danos muito maiores no sistema financeiro. Acontece que também é verdade que há erros e problemas de supervisão e por isso eu evoquei aqui, penso de uma forma muito clara, as próprias conclusões desta Assembleia na Comissão de Inquérito. No caso do Banif, penso que é um caso muito específico, estamos a aguardar aquilo que a Comissão de Inquérito vai produzir, como lhe disse, pus questões e recebi respostas a nível europeu. Acho que o resultado foi um resultado enormemente penalizador para os contribuintes e para os cidadãos e para o Estado. Se era possível fazer diferente ou não, acho que requer uma análise tão detalhada e tão pormenorizada que provavelmente só os poderes da Comissão de Inquérito poderão permitir discernir e que eu de todo tenho as condições para me pronunciar sobre isso neste momento. Muito obrigada.
Vamos agora entrar na segunda ronda de perguntas. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Senhora Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Professora Elisa Ferreira já nos deu aqui muitos esclarecimentos e temos sido, de facto, uma tarde enriquecedora. Mas há aqui algumas questões que eu gostaria ainda de complementar e pedir a sua opinião. E até que nos confirmasse alguma das informações que são conhecimento público, mas que às vezes no Parlamento parecem não estar ainda completamente absorvidas por todos os parlamentares. Nomeadamente que o mecanismo do Fundo de Resolução visa precisamente, por exemplo, criar condições para que seja o sistema financeiro a suportar custos de problemas no sistema financeiro, minorando custos para o contribuinte. É um exemplo de uma informação que eu gostaria que corroborasse. Ou o segundo exemplo, que durante os últimos anos, independentemente dos casos mais graves, nós, Estado português, concedeu financiamento a bancos privados, mas que já recebeu grande parte desse financiamento, porque eles resolveram, e já hoje estão bancos sólidos, já pagaram a totalidade ao Estado, e portanto aquela ideia de que se quer pagar aos contribuintes, que o Estado deu dinheiro aos bancos, em alguns dos casos foi financiamento a um juro superior àquilo que o Estado pagava, e portanto com uma mais-valia para o setor público, e que grande parte já foi ressarcido ao próprio Estado, fazendo o Estado aquilo que era a sua obrigação, contribuir para a solidez e para a estabilidade do sistema financeiro e sendo ressarcido daquilo que financiou. Por exemplo, são dois exemplos de algo que eu gostaria que nos confirmasse. Mas ainda tenho aqui outras dúvidas, Sra. Professora. O Banco de Portugal às vezes queixa-se que efetivamente há necessidade de alterar a legislação e, por exemplo, o CRD4 aparece como insuficiente. Tem sido argumentado como insuficiente, nomeadamente para levantar problemas de idoneidade das gestoras bancárias. Eu gostaria que refletisse connosco em público sobre essa matéria. Mas nós também sabemos, por outro lado, portanto, sempre aqui é um problema legal, nós também sabemos que muitas vezes a sensação que, como cidadão, tenho é que o Banco de Portugal, sendo uma instituição centenária, funciona. Não diria como no século XIX, mas funciona a um ritmo muito próprio. E isso faz com que a resposta aos problemas não seja de uma forma atempada. Um exemplo concreto, para não irmos aos casos mais polémicos. O Parlamento criou legislação obrigando a que os bancos, no mês de janeiro, reportem aos seus depositantes, enviem aos seus depositantes uma fatura recibo sobre todas as comissões que cobraram no ano anterior. A sensação que nós temos é que foi por requerimento feito ao Banco de Portugal que o Banco de Portugal se lembrou que essa legislação existia e que foi saber quem é que tinha enviado. E até hoje estamos por saber qual a sanção e o que é que está a ser feito para os bancos que não cumpriram essa legislação. É que não basta seguir e-mail para a frente e e-mail para trás. Carta para a frente, carta para trás. E esta mudança de postura é algo que tem que funcionar de uma forma ágil na sociedade do século XXI e não na sociedade do século XIX, para evidenciar que não basta mudar a legislação, é preciso mudar também comportamentos e formas de trabalho, e gostava que corroborasse ou que explicasse o seu pensamento sobre essa matéria. Terceira nota, sobre a importância do cybercrime. É algo de novo e que ainda não foi abordado, se nos pudesse também desenvolver. Quarta questão, a importância que pode considerar ou não a distribuição da carteira de crédito entre o setor exportador e o setor de bens não transacionáveis. Algo que vinha acontecendo nos últimos anos, mas que parece haver agora uma marcha atrás. E gostaria que refletisse sobre o que é mais saudável para a economia portuguesa. E, finalmente, estando o Banco de Portugal a concluir o seu plano estratégico, a concluir a execução e a preparar o plano estratégico para o período 2017-2020, também aqui se nos pode apresentar alguns daqueles que possam ser os seus contributos, as suas bandeiras para o plano estratégico que o Banco de Portugal vai iniciar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ascenso Simões.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Professora Elisa Ferreira, é um gosto estar aqui nesta audição e também é um gosto estar aqui numa qualidade um pouco anacrónica, que eu não integro esta comissão. Mas vim aqui porque acompanho as questões da regulação na Comissão de Economia. E as questões da regulação devem ter uma perspectiva que deve ir para além da Comissão de Economia e da Comissão de Finanças, e por isso é que eu estou aqui. Senhora Professora, eu quero felicitá-la pela coragem, porque aceitar ser Vice-Governador ou Administrador do Banco de Portugal na situação em que estamos, é preciso ter muita coragem. E a coragem porquê? Porque o Banco de Portugal sofre neste momento de um problema de credibilidade enorme. O problema da credibilidade que advém do facto dos portugueses terem a percepção de que nos últimos anos houve uma estrutura da administração independente do Estado que esteve parada perante as circunstâncias. E, portanto, essa coragem que agora se lhe pede é também uma coragem de enquadrar as competências do Banco de Portugal. As competências que têm a ver com a regulação, as competências que têm a ver com a supervisão, as competências que têm a ver com o processo contraordenacional, as competências que têm a ver com a nossa representação externa e na articulação entre países, as competências que têm a ver com o Banco de Portugal enquanto entidade que faz estudos e avalia a economia portuguesa, e as circunstâncias e as competências do Banco de Portugal relativamente à propositura de modelos de governação que são essenciais no estado em que estamos no setor financeiro. E sobre estas questões eu gostaria de ouvir. Em primeiro lugar, o Banco de Portugal, já foi aqui dito, é uma estrutura que sofre de um problema gravíssimo de funcionamento interno. É urgente que o Banco de Portugal faça uma avaliação do seu desempenho para que possamos ter um Banco de Portugal diferente na sua relação com os operadores, na sua relação com as outras instituições regulatórias, na relação com as instituições públicas e, principalmente, na relação com os portugueses. A segunda questão tem a ver com a componente de regulação. Há um problema que se coloca na componente de regulação e na componente de concretização de regulamentar do Banco de Portugal. Se a senhora professora fizer uma leitura daquilo que são as apreciações no Tribunal de Regulação, que por acaso até está situado em Santarém, relativamente aos processos do Banco de Portugal, nós temos uma dificuldade imensa de entender aquilo que é a estrutura normativa do Banco de Portugal nos seus regulamentos. Ora, quando nós iniciamos um processo que é da ausência da capacidade de ler o que está para além das normas desse mesmo regulamento, ou seja, o regulamento não tem pernas para andar por si, é preciso uma estrutura que o concretize, é preciso uma avaliação permanente da sua efetividade, é preciso que ele se dê bem com a supervisão e também com a avaliação. Bem, nós temos um problema de avaliação regulamentar do Banco de Portugal. E temos um problema com a supervisão, sim, a supervisão prudencial, a supervisão comportamental,
a supervisão dos instrumentos de auditoria. Ou seja, o Banco de Portugal percebe que nós temos em Portugal um problema relacionado com as empresas de auditoria e até agora não determinou efetivamente modelos de governação dessas empresas de auditoria que seja essencial para que os bancos e o Banco de Portugal, por essa via, possam ter contas credíveis, procedimentos internos credíveis, que possam ter uma governação assente em normas claras e até agora isso não se verificou. Ou seja, nós tivemos uma evolução muito significativa ao nível do enquadramento normativo da supervisão, mas não tivemos aquilo que foi essencial para termos efetivamente uma supervisão afirmada. E na supervisão nós temos um problema que é um problema de minifúndio. Voltamos a ter um problema de minifúndio. Ou seja, não haverá supervisão integrada se não houver cabalmente a determinação de quem preside a essa supervisão, esteja ela separada, esteja ela junta. Ou seja, efetivamente, há uma menorização, tem que haver uma menorização da Comissão de Mercados e do Instituto de Seguros relativamente ao Banco de Portugal naquilo que diz respeito à supervisão. Isso é essencial. Ou seja, e não pode ser um problema de ciúme. Os outros reguladores não podem ter ciúme da presença do Banco de Portugal naquilo que é importante, na supervisão prudencial e na supervisão comportamental relativamente aos processos que temos em causa. E, senhora professora, para não me arrastar muito, as questões que dizem respeito ao processo de controle nacional. Elas são, decorrem da incapacidade de se perceber o estreito normativo que o Banco de Portugal tem vindo a concretizar, decorrem da falta de ferramentas de supervisão, decorrem de uma leitura lenta e burocrática do Banco de Portugal nas suas estruturas internas, algumas delas que não se falam umas com as outras, não há a circulação de informação dentro do Banco de Portugal para poderem compatibilizar o comportamento interno na perspectiva da consequência da supervisão para a verificação da legalidade, do cumprimento das normas, da correção dos preceitos que ao nível do sistema financeiro existem e que não são corretos e compatíveis. E, portanto, nós temos aqui um problema que tem que ser visto
para
e tem
terminar,
que ser afirmado.
Senhor...
E para terminar, Sra. Presidente, agradecendo a sua tolerância, dizer, Sra. Professora, eu tenho muita fé na sua presença. Sabe porquê? Porque é uma pessoa que vem de fora, não tem incompatibilidade. Se nós verificarmos o Banco de Portugal nas suas administrações, talvez desde sempre, a permeabilização entre o sistema financeiro e o Banco de Portugal é total. E não é possível nós termos um Banco de Portugal independente se ele não tiver pessoas que vêm de fora com outro olhar e com outra capacidade de intervenção. Muito obrigado, Sr. Professor. Muitas felicidades. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora professora Elisa Ferreira deve ter conhecimento de uma avaliação que o Banco de Portugal pediu à sua atuação no caso BES, que foi efetuada pela Boston Consulting Group. Foi produzido um relatório, esse que já foi solicitado por várias vezes por esta Assembleia e até o presente o Banco de Portugal recusou-se a divulgar. Gostaria de saber a sua opinião, se acha que esse relatório merece ser divulgado em nome da transparência, da atuação das entidades públicas, ou se vê razões para mantê-lo secreto e quais serão essas razões, se for esse o seu entendimento, no seu entendimento, precisamente. Ora... Há uma questão aqui de fundo que decorre da arquitetura da zona euro, que é defeituosa no nosso entendimento. O BCE, desde logo, tem apenas um objetivo, uma meta, quanto à inflação, não tem uma meta quanto ao crescimento nesta zona económica, ao contrário da Reserva Federal Americana e de outros bancos centrais, dos outros bancos, dos principais bancos centrais pelo mundo. Como é que analisa esta situação, em primeiro lugar? Depois, estamos numa União Monetária que não contém um mecanismo de reciclagem dos excedentes. Ora, o facto de estarmos numa União Monetária, só por si, não é fator que produza coesão económica. Podemos constatar isso em outras uniões monetárias muito mais antigas, como os Estados Unidos, que é um conjunto de Estados que continuam a apresentar diferentes níveis de desenvolvimento, grandes desequilíbrios, tão ou mais significativos que aqueles que encontramos dentro da zona euro. mas, ao contrário da zona euro, os Estados Unidos têm um mecanismo de reciclagem dos excedentes, que é o Orçamento Federal, que tem um peso muito significativo e que dá um contributo muito grande para o crescimento, que se pode constatar, desde logo, nomeadamente pelo programa militar, pelo programa espacial, que é uma grande fonte de investimento público que dinamiza toda a economia e que faz surgir alguns setores muito dinâmicos, mas que esse dinamismo decorre desse forte investimento público e não do brilhantismo dos seus gestores privados, como se quer fazer crer muitas vezes. Portanto, qual é a viabilidade da zona euro e a viabilidade da permanência do nosso país dentro desta zona, dado esta realidade, sobretudo esta inexistência de um mecanismo de reciclagem dos excedentes? Qual é... Estamos condenados a esta desvalorização interna, que é a única alternativa que existe ao mecanismo da desvalorização da moeda, que já não está disponível, uma vez que a moeda é partilhada. Vê a curto prazo a possibilidade de se criar um orçamento federal na União, um orçamento na União Europeia, com maior dimensão, que cumpra este papel de mecanismo de reciclagem de excedentes, que obviamente, se não houver nenhum, o cenário da desfragmentação da zona euro, obviamente, acabará por se colocar numa questão de tempo. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu já tenho praticamente esgotadas as perguntas. Insistia só aqui em duas matérias que ficaram um bocadinho esquecidas nas primeiras rondas. A primeira tem a ver com os dados que foram revelados, creio que ontem, e com o crescimento do crédito ao consumo. Do seu ponto de vista, há algum papel que o Banco de Portugal possa ter no controlo ou acompanhamento, eu diria, melhor dizendo, destas variáveis, até porque nós temos discutido muito isso, até o próprio Governo, na altura do orçamento, levantou precisamente essa questão. É importante que lembrarmos bem de quais foram as raízes de muitos destes problemas e não deixar voltar a repetir algumas das coisas. E depois, em segundo lugar, eu voltava à questão das taxas de juro negativas, porque elas têm um efeito, quer do ponto de vista da rentabilidade dos bancos, quer também do ponto de vista da maneira como os bancos se relacionam com os seus consumidores. E a verdade é que a relação entre os bancos e os seus clientes não tem sido feliz. E a supervisão, do nosso ponto de vista, não tem feito tudo aquilo que deveria, sobretudo do ponto de vista da supervisão comportamental, não tem feito nem de longe nem de perto tudo aquilo que deveria para evitar muitos abusos que se verificaram. E muitas vezes de forma incompreensível. Eu dou-lhe um exemplo que alguém, numa das audições que tivemos, já não me lembro se foi por causa deste assunto das taxas de juros negativas ou outras que têm a ver com a relação entre a banca e os seus clientes, diziam-nos, mas porquê é que não experimentam pedir, por exemplo, aos bancos aquilo que são as suas diretrizes internas, aquilo que mandam para os funcionários que estão no balcão, se relacionarem com as pessoas? E, de facto, muitas vezes, aquilo que se verifica, e nós tivemos, por exemplo, como falou o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, nós, de facto, também fizemos um requerimento perguntando por esta fatura recibo, porque esta foi uma alteração, este foi o primeiro ano de implementação, e era importante perceber o impacto que isso teve, e percebe-se que muitas vezes todo o foco do Banco de Portugal está na supervisão prudencial e muito pouco na supervisão comportamental, e esquecendo que por vezes elas não caminham separadamente, muito pelo contrário, caminham em conjunto, e alguns dos casos mais graves que nós tivemos em Portugal são sobretudo problemas de comportamento que depois se fazem sentir do ponto de vista prudencial. E, portanto, essa era a minha última pergunta. E mais, perguntava também, porque o assunto já foi aqui abordado e eu não percebi completamente a sua posição, e relacionava também com esta questão e com a questão do Conselho Nacional de Supervisores. de facto, olhando para casos concretos, como é o caso do BES, e percebendo que não correu bem, nós temos aqui a percepção de algumas coisas. Ao mesmo tempo que foram vendidos alguns produtos aos balcões do BES, que o Banco de Portugal já poderia, para utilizar um eufemismo, ter indícios fortes de que seriam produtos com sérios problemas, a CMVM fazia a supervisão daqueles produtos específicos, e esse é outro problema, ao momento em que há dois supervisores ao mesmo tempo no mesmo balcão, porque quando se recebe o extrato, vem lá uma série de produtos. Esses produtos têm supervisores diferentes. Até que ponto é que isso faz sentido? Como é que isso se pode resolver? Sobretudo sem um Conselho Nacional de Supervisores que funcione, ou em que se estão a discutir questões meramente teóricas e muito, muito poucas vezes estas questões práticas. Dentro desta lógica de vamos procurar não repetir aquilo que correu mal, eu perguntava-lhe qual era a sua opinião.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Doutora Elisa Ferreira, voltarei à questão, à sua resposta, à questão que eu coloquei sobre se no futuro haverá mais dinheiro dos contribuintes para ajudar os bancos privados. E lembrar-lhe que há uns anos, quando foi do BPN, fez-se uma análise exaustiva da situação, chegou-se à conclusão que faltava regulação, faltava supervisão, produziu-se uma torrente de legislação e disseram-nos, na altura, nunca mais. Passados uns anos, aconteceu o BES. Novamente uma análise exaustiva, afinal é preciso mais uns pauzinhos de regulação, mais uns pauzinhos de supervisão, mais uma legislação produzida sobre o assunto e disseram-nos nunca mais. E não foi preciso esperar muito tempo, nem chegou o ano e meio para termos o caso do Banif. E as pessoas não acreditam que seja com mais uns pauzinhos de supervisão, de regulação, que se vai impedir que surja outro caso deste no futuro e que os contribuintes sejam chamados, mais uma vez, a pagar os desmandos da banca privada. E eu perguntei-lhe, e pelos vistos, a doutora Elisa Ferreira também não foi capaz de dizer não. Se construímos a supervisão e a regulação como ela deve ser, pondo as peças todas que referiu no sítio, tudo bem equilibrado, acabou-se a pouca vergonha. Também não foi capaz de dizer, porque lá no fundo, a doutora Elisa Ferreira, sendo uma crente na supervisão e na regulação, lá no fundo compreende que não é isso que vai impedir que no futuro os portugueses sejam mais uma vez chamados a pagar os desmandos da banca privada com o dinheiro dos seus impostos. Bem, mas terá a sua opinião, tem que ser respeitada, mas não queria deixar de assinalar este caso. E eu gostava então de te colocar novamente, porque o PCP, relativamente a esta proposta, aponta um caminho, uma solução, que é o controle público da banca. É condição necessária, não suficiente, mas condição necessária para pôr fim a esta sucessão de escândalos e problemas na banca. E eu coloquei-lhe há pouco uma pergunta que não respondeu, gostaria de insistir, se admite que em Portugal o Estado possa assumir o controle público da banca e do sistema financeiro, ou se entende que devemos manter um sistema, um setor bancário privado, com o Estado indefinidamente a sustentar esse sistema financeiro com dinheiros públicos. Coloquei-lhe a questão, gostaria de insistir, porque me parece, menos do meu ponto de vista, importante. E a este propósito, relativamente ao novo banco, está a decorrer um processo de venda, com duas opções, e eu perguntava-lhe se admite, ou admitia, ou considerava a possibilidade de não vender o novo banco, não entregar a privados, mas mantê-lo na esfera pública e colocá-lo ao serviço de Portugal, dos portugueses e da nossa economia. Por fim, as questões sobre a União Bancária, que também não respondeu, e desculpa a minha insistência. E vou só dizer as perguntas, para terminar, não tirar mais tempo. Perguntei-lhe como impedir, no âmbito da União Bancária, que os bancos portugueses sejam controlados por entidades estrangeiras. Porque é o processo que está a acontecer, e até com a mãozinha da Comissão Europeia, como se viu bem no BANIF e do BCE, a empurrarem o BANIF, tudo indica, para o Santander, um banco europeu de grande dimensão e que agora controla e é proprietário do BANIF. Como é que se consegue impedir que a banca privada portuguesa toda vá acabar nas mãos de alguns megabancos europeus, de entidades estrangeiras, que terão os seus interesses, mas com certeza não estão a pensar no interesse nacional quando gerirem estes bancos? E como é que se garante, no âmbito da União Europeia, com todos os mecanismos que estão criados, com o pilar que ainda falta, como é que se garante o interesse nacional? E são estas questões, essencialmente repetição da primeira ronda, das perguntas que ficaram sem resposta, colocava novamente à doutora Elisa Ferreira, agradecendo a sua disponibilidade para responder. Muito obrigado.
Muito Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é mais um alerta, uma observação para, caso a Eurodeputada Elisa Ferreira seja confirmada na sua nomeação, para que leve isto para dentro do banco e lembre sempre desta nota. O Banco de Portugal, no fundo, exerce uma função de quase monopólio aqui no contexto nacional, quer dizer, não há, só ele é que tem esta função que ele tem, e, portanto, o que nós ensinamos nas escolas de economia é que os monopólios tendem a ser ineficientes. E as ineficiências do monopólio pagam-se caro, porque, no fundo, os resultados do Banco de Portugal são dividendos do Estado e entram no orçamento do Estado. E, portanto, há já uma reserva legal, portanto, apurados os resultados do banco, há 10% que é uma reserva legal, e depois o Banco de Portugal ainda pode criar mais reservas. Ou seja, tudo o que seja, digamos assim, ineficiências, fringe benefits em excesso, etc, 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 somos nós contribuintes que os vamos pagar. E, portanto, obviamente que o Banco de Portugal tem que ser independente e não pode haver interferência e não deve haver interferência do poder político no banco, mas é bom sempre nós recordarmos estas relações que existem, ou seja, há dividendos que são pagos ao Estado, isso é importante para o orçamento de Estado, e, portanto, a gestão, apesar de ser um quase monopólio, deve ser o mais criativo possível. Eu, portanto, desejo-lhe os máximos sucessos e que tenha esta nota presente quando exercer funções. Muito obrigado.
Muito, muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, e até este momento da audição nós não temos dúvida nenhuma que o perfil da Sra. Professora Elisa Ferreira cabe no número 1 do artigo 27 e não no número 4 do artigo 27, ou seja, cabe na norma que evidencia as qualidades do conhecimento e da competência e não na norma que exige então as cotas para integrar o Banco de o Conselho de Administração do Banco de Portugal. Sra. Professora, para responder tem 27 minutos.
Muito obrigada. Vou tentar usar, apesar de ser muito tempo, as perguntas também são muitas e variadas. E, de facto, eu iria tentar abordá-las numa lógica talvez do geral mais para o particular, talvez faça mais sentido do que seguir a ordem porque elas me foram colocadas. E talvez as mais gerais, as perguntas mais gerais tenham partido do Sr. Deputado Paulino Ascensão, quando pergunta se a zona euro se pode continuar sem um mecanismo de reciclagem, digamos assim, dos excedentes, foi a maneira como colocou a questão. Eu acho que essa é uma questão global, quase enquadradora de tudo isto que estamos a discutir, e volto àquilo que eu já disse antes. Eu acho que é muito difícil uma União Monetária funcionar com um orçamento comum que é menos de 1% do seu PIB. Mas nós sabíamos isto desde o princípio, sabíamos que não estávamos numa área monetária ótima e, no entanto, a vontade política para construir as peças que faltavam, digamos, não existiu. E espero sinceramente, eu sou pró-europeísta, acho que foi um passo importante, acho que no mundo global a manutenção da zona euro e a sua pujança são peças importantes para a Europa e, portanto, aquilo que eu espero é que, aos poucos, nós possamos preencher aquilo que ficou por preencher, e acho que uma das grandes conclusões da crise de 2008 foi que, de facto, a Europa precisa de um mecanismo que faça o papel não só de estimular uma convergência que não é natural. Nós neste momento já sabemos que as regras únicas, iguais, para incidindo sobre economias e realidades distintas, provavelmente provocam efeitos assimétricos e não uma convergência, e temos de tomar isso devidamente em conta. Acresce ainda que há uma necessidade, haverá sempre crises numa determinada zona, crises em toda a zona euro, e portanto é preciso um instrumento que faça uma política anticíclica, isto é, que relance a economia nos momentos em que ela, por qualquer motivo, fica estagnada, porque senão a alternativa é fazer esmagamentos, digamos, e o chamado deleveraging, mas portanto esmagar as economias na ânsia de que elas façam, enfim, relancem por essa via a sua dinâmica económica. Mas a verdade é que se todos fizermos o mesmo e se quem pode expandir optar por não fazer, nós acabamos por não ter oxigênio na economia, que tira a economia dos períodos de estagnação, e portanto isto tem de ser de facto refletido coletivamente. E penso que, em síntese, este é um momento também para reabordarmos, no, digamos, na saída de uma crise muito grande, da primeira grande crise para a zona euro, ao começarmos a fazer essa reflexão. Se me pergunta se, digamos, se é viável no curto prazo darmos esses passos, pelo menos a utilização do mecanismo europeu de estabilização como um mecanismo comum e que possa ser, em determinados momentos, gerido não por um quadro intergovernamental, mas por um quadro comunitário, isto é, no interesse comum da zona, e ser utilizado para ser um primeiro embrião dessa dinâmica, acho que nós já demos passos suficientes e que neste momento falta um bocadinho de impulso para que rapidamente se passe a uma utilização desse mecanismo para esse fim. Se me pergunta, e eu acho que já respondi a essa questão, o Banco Central Europeu não tem nas suas metas o crescimento, fiz uma comparação há pouco, já referi isso, com a Federal Reserve, que tem não só uma meta de inflação, mas uma meta de desemprego, e que, enfim, neste momento nós não a temos no Banco Central Europeu, mas temos um apelo muito grande e muito claro do Governador do Banco Central Europeu, do Sr. Mário Draghi, sucessivamente pedindo aos Estados, na ausência de outros instrumentos, usem a política orçamental para completar aquilo que a política monetária já não pode fazer sozinha e, portanto, estimulem a economia com aquilo que possam fazer. É evidente que depois ele tem uma barreira que é dos Estados-membros, enfim, que ou fazem ou não fazem, e nessa matéria, ao contrário da supervisão bancária, não há propriamente um poder da parte do Banco Central para estimular esse processo. Isto prende-se com uma outra questão que foi levantada, já mais, digamos, de ilustração deste processo, que foi levantada pela senhora deputada Cecília Meireles, quando diz, e isto significa que nós podemos viver com taxas de juros negativas e repercutir isso, enfim, eu acho que aí é preciso encontrar um equilíbrio, que de facto não crie, ao tentar solucionar um problema, não crie outro. E, portanto, aquilo que tem sido, ao que eu creio, mas falo sob reserva aqui, a prática europeia nesta matéria, é de colocar um limiar zero, digamos, na transmissão desta política aos, digamos, aos clientes, e não descer a níveis negativos, porque isso acaba por ser, digamos, um passo excessivamente complicado para, digamos, a conciliação destes dois objetivos, isto é, de mantermos a viabilidade do sistema financeiro e, por outro lado, tentarmos fazer uma transmissão o mais transparente possível das vantagens também do chamado quantitative easing à economia real. Quando me fala do crescimento ao crédito ao consumo, penso que o crescimento ao crédito ao consumo, tudo depende da dose, tudo depende do facto de ser ou não controlado. É provável que, de facto, em alguns momentos, o relançamento da economia seja acompanhado de alguma expansão deste crédito, e nós não podemos falar da expansão sem saber de que ponto partimos. Isto é, se partimos de um crédito que quase não existia, se partimos de zero, passar de zero para um, é, estamos a dar um salto infinito. E, portanto, estas, o jogar com as percentagens é algo que eu acho que tem de ser muito bem ponderado. E, portanto, de que é que estamos a falar? De qualquer modo, é evidente que o sobreendividamento, quer das empresas, quer das famílias, é um processo que tem de ser, e naturalmente também do Estado, tem de ser acompanhado com muitíssimo cuidado, porque quando se passou, como se passou em Portugal e noutras economias, de taxas de juro de dois dígitos, num curto período de tempo, para taxas de juro que eram previstas que ficassem estáveis em 2%, ou perto disso, sem se considerar nessa altura a possibilidade dos spreads e dos colaterais e de tudo aquilo que vem junto, é evidente que é muito difícil também a economia perceber que há aí um risco implícito, e esse risco implícito é uma aprendizagem também que não estava feita das áreas monetárias e do funcionamento em moeda única. Portanto, eu acho que, de facto, há toda essa reflexão que tem de continuar a ser feita. Depois há questões muito concretas relativamente ao papel, digamos, às expectativas e à garantia de que, de facto, nunca mais haverá, que se acabou a pouca vergonha, foi o seu termo, o termo que utilizou. Eu penso que daquilo que eu estou a dizer, e tento tratar os assuntos de uma forma séria e técnica e ponderada, acho que, de facto, esse termo, sequer o meu compromisso de que tudo farei para que não haja pouca vergonha, obviamente que pode contar com isso. Eu tudo farei, caso seja confirmada no lugar, para de facto melhorar a supervisão, torná-la mais eficaz. Já elenquei um conjunto de pontos que penso que são neste momento de urgência e, digamos, tudo farei para que isso aconteça. Se me pede que eu garanta que, de facto, nunca mais haja uma crise num banco ou nunca mais haja algum problema de falta de transparência, de abuso, etc., dentro de alguma instituição, eu não lhe posso garantir isso, porque em termos de seriedade pessoal não posso de maneira nenhuma, nem, digamos, acho que ninguém pode fazer uma alegação desse género, o que é diferente de eu não querer responder às suas questões. Posso é não lhe estar a dar as respostas que o Sr. Deputado gostaria. Como impedir que a banca seja controlada por acionistas de outros, digamos, de outros países, é difícil de o fazer. Portanto, eu acho que, de facto, num mercado que é um mercado livre, que é um mercado onde há livres circulações de capitais, esses movimentos, dificilmente se pode falar de uma banca privada dizendo que essa banca é privada, mas nós temos o controle nacional de uma banca. A banca está aberta, portanto, há mecanismos que são bem conhecidos de limitação dos poderes dos acionistas, não vale a pena abrir agora aqui este dossiê, e há um cuidado muito grande na regulação e supervisão dessa banca. E eu penso que aí temos também de reforçar esse papel. Faço notar que nas entidades sistémicas há, de facto, muito mais do que uma supervisão nacional. Há uma supervisão europeia e são as Joint Supervisory Teams, portanto as equipas de supervisão conjunta, aquilo que é a essência da supervisão. Há todo um conjunto de legislação que tem de ser acompanhada com muito detalhe, nomeadamente relativamente a transferências de liquidez entre a casa-mãe e a casa e as subsidiárias ou sucursais, conforme os casos. Há também regimes muito específicos de controle e impedimentos, porventura, de que em períodos de crise haja um sugar, digamos assim, da liquidez das sucursais. Tudo isso tem a ver com os modelos também da própria organização dos conglomerados bancários e com o facto de se saber se há ou não um único ponto de entrada ou vários pontos de entrada. Portanto, isto tudo remete não para uma garantia de que, de facto, haja a possibilidade de controlar, digamos, de uma forma genérica, as participações de capital e as suas origens nacionais, mas muito mais nos requisitos e nas exigências da supervisão. E penso que sobre isso há também uma outra referência que eu gostava de deixar. Parece-me que ter um ator forte no mercado, e já disse isso antes, como é a Caixa Geral de Depósitos, é em si uma peça fundamental. Há todo um conjunto de outros bancos, provavelmente mais pequenos, não sistémicos, que têm de ser vistos com todo cuidado. E, portanto, há aqui uma estabilização do sistema que, a meu ver, não passará pela nacionalização de toda a banca, o que seria, de facto, algo um pouco difícil de assumir na situação em que estamos neste momento e no contexto europeu. E, portanto, penso que neste momento já, digamos, completei eventualmente tudo aquilo que o Sr. Deputado acharia que não estaria suficientemente coberto. Acho que noutras matérias que foram aqui também evocadas, nomeadamente também de arquitetura da União Bancária, a questão do Fundo de Resolução é uma questão muitíssimo importante. De facto, a ideia fundamental é que, conforme o risco que introduzem no sistema, os bancos façam as contribuições para o Fundo de Resolução. Elas são progressivamente, e trabalhei como relatora e sabe-se isso na própria construção e na aceleração do prazo de mutualização dessas contribuições para passarem dos chamados compartimentos nacionais que foram impostos pelo Conselho para a maximização ou a aceleração de um compartimento comum. É evidente que esse Fundo de Resolução precisa da tal linha de crédito, porque neste momento ele está progressivamente a ser alimentado com as contribuições da banca, que são de facto assentes no seu risco, da mesma maneira que há, digamos, quando nós fazemos um seguro automóvel, conforme, digamos, a dimensão do veículo, nós temos de contribuir para um seguro e, portanto, é de facto esse o espírito. E eu penso de facto que com a transferência do bailout e as limitações que, a meu ver, neste momento até são provavelmente excessivamente rígidas, porque não produzem o efeito esperado e não pelo espírito, já referi isto antes, do bail-in, enfim, e com a contribuição dos bancos e dos operadores financeiros para o seguro comum, nós estamos de facto a dar passos históricos, eu diria, na garantia de alguma estabilidade no sistema bancário. E, portanto, é esse o espírito com que se esteve a trabalhar, embora faltem as tais peças que eu acho que deveríamos todos trabalhar em conjunto para esse processo. Relativamente à economia digital e àquilo ou ao cybercrime e também às atividades bancárias de caráter digital e desmaterializado, é todo um assunto relativamente novo que mesmo a nível europeu nós começamos agora a abordar e que nos colocam assuntos e desafios completamente novos. Mas, de facto, é este o processo, é de estarmos permanentemente a tentar, enfim, responder àquilo que é a dinâmica própria do mercado. Ainda hoje houve a intervenção do representante da Federação Europeia de Bancos, dizendo exatamente que isto, enfim, estava na agenda, e eu espero que, de facto, este assunto comece a ser tratado com alguma seriedade, porque as currencies que saem fora, as moedas que saem fora do controle das entidades de supervisão, começam a ser um elemento de opacidade e falta de controle no sistema, que são particularmente complexas. Deixaria para o fim assuntos muito concretos. Francamente, eu não sei, relativamente à questão que colocou o Sr. Deputado Paulino Ascensão, de que é que está a falar no Boston Consulting Group. Eu sou muito a favor da transparência, mas não faço ideia do que é que leva o Banco Central a aceitar ou não. Portanto, eu não posso pronunciar sobre um caso relativamente ao qual eu não conheço quais são as condicionantes. Faço notar que mesmo no Parlamento Europeu nós estamos permanentemente a insistir por mais transparência, mais informação quando acedemos a alguma informação, nós estamos sujeitos a um código de confidencialidade, nos casos em que, por exemplo, o Supervisor Único Europeu nos autoriza a ver determinadas atas ou determinadas matérias, vamos para uma sala sem telemóveis, sem canetas, sem papel, e portanto temos de assinar antes um termo de responsabilidade. Portanto, também há de facto nesta matéria matérias complexas. Enfim, e temos nós, digamos, representantes legítimos dos cidadãos, temos de continuar a pressionar, mas também respeitar aquilo que são alguns limites para a transparência, e é nesse espírito que eu estou a falar como deputada europeia, que é o que eu sou. E, portanto, a nossa pressão é permanente, mas, digamos, as regras são deste teor. Depois há todo um conjunto de considerações relativamente... há ainda à carteira de crédito e, portanto, a todo o trabalho de melhoria da supervisão, onde eu já referi aqui e vários dos senhores deputados também tocaram esses assuntos, as melhorias que é preciso introduzir na supervisão. Eu tomei também nota das críticas que ouvi, porque também penso que é para isso que nós estamos aqui, as críticas relativamente ao passado. E penso que relativamente a toda essa informação, é preciso que todo o processo que neste momento está em curso de autoanálise dentro do Banco de Portugal, preparação de uma agenda para o futuro, tem de tomar em conta tudo aquilo que foi aqui dito e tudo aquilo que está escrito, que está reportado, naquele tal esforço de reflexão conjunta para se abrir uma nova página, uma página, se possível, mais eficaz em matéria de supervisão. Falou-se aqui do quadro sancionatório. O próprio Banco Central Europeu, também ele, criou um quadro sancionatório que tem de ser articulado com os supervisores nacionais, com as chamadas unidades de averiguação e práticas muito intrusivas de verificação e controle. Penso que tudo aquilo que neste momento tem sido feito relativamente à política remuneratória e aos limites da política remuneratória muito assente no curto prazo, e falou da CRD, mas há mais uma série de outros textos legislativos que também indiretamente ou diretamente tocam esses temas, e os chamados inducements, portanto o facto de se receber a remuneração em função do curto prazo, em função do lucro e não em função do risco que está implícito na valia do negócio, é um assunto muito ventilado a nível europeu. Falou também a senhora deputada Cecília Meireles na questão da componente comportamental e na dificuldade que existe em garantir que as várias supervisões são convergentes, as várias responsabilidades são convergentes, e de facto é verdade que, digamos, a supervisão de caráter, no que diz respeito à proteção do consumidor, há a supervisão relativamente ao emissor do produto financeiro que é depois colocado no mercado e na qualidade desse produto, e depois há, que cabe de facto a quem controla a emissão desse produto financeiro, e depois há a responsabilidade pela adequada transmissão ao consumidor do risco inerente a esse produto. E isto requer, e isso, digamos, é outra dimensão, que já fica a cargo, digamos, do supervisor da entidade que vende. Portanto, a conciliação destes dois elementos nem sempre é simples, nem sempre é fácil, e eu remeto para uma nota que fiz logo no princípio, que é que nesta nova agenda é preciso, de facto, reforçar o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, sem dúvida nenhuma, conciliando as funções, mas sem pôr em causa o facto, que é evidente neste momento, de que a nível europeu a consolidação que está a ser feita é a consolidação a partir da banca. Isto é a banca que neste momento tem um supervisor único e uma entidade de resolução única. O mesmo ainda não acontece relativamente aos seguros ou à supervisão dos mercados financeiros, onde de facto facto, se deram passos muito importantes, sobretudo ao nível do mercado interno, com a criação, portanto, não só da EBA, mas também da EIOPA, estou a utilizar as siglas inglesas, a EIOPA para os seguros e a ESMA para os mercados, mas, portanto, são de facto processos que estão em curso, mas não há dúvida que no âmbito da União Bancária nós temos de conciliar um reequilíbrio entre os parceiros que estão em jogo com a necessidade de reconhecer que a consolidação é feita a nível do supervisor bancário. E, portanto, eu penso que será possível, com um empenho de todas as entidades em causa e um espírito de cooperação, o que não significa menos exigência nem menos prestação de contas, nós partirmos para uma fase um pouco renovada de tudo o que tem a ver com este desafio imenso da supervisão dos mercados financeiros. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora Elisa Ferreira. Muito obrigada pela disponibilidade e a forma profunda e competente que demonstrou durante todo o período desta audição, não só na intervenção inicial, como na resposta a todas as questões. Esta, como os senhores deputados e os senhores deputados sabem, os membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal são designados, são nomeados por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta do Governador do Banco de Portugal, após audição da Comissão Competente. A Comissão Competente é esta, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Na sequência da audição, será elaborado um relatório descritivo que será enviado ao Governo para completar o processo. Estou certa, embora o relatório ainda não esteja concluído, estou certa que o relatório dará uma nota muito positiva ao perfil da senhora professora para o cargo para que está indigitada. Muito obrigada, senhora professora. Muito obrigada, senhora professora.
Eu é que agradeço, se me permite, só para agradecer a profundidade das questões que me foram colocadas, o vosso interesse e, naturalmente, aguardo a vossa opinião, mas estarei sempre dentro das minhas possibilidades e dos limites que a lei me impuser, totalmente disponível, caso seja confirmada no cargo, para vir aqui prestar contas. Muito obrigada.